Muito boa tarde a todos. Começo por vos dar as boas-vindas e peço desculpa de, efetivamente, de vos termos solicitado a vossa presença assim tão apressadamente e tão em cima dos acontecimentos, mas, efetivamente, este grupo de trabalho foi criado só no âmbito da Comissão da Agricultura e Mar. A semana passada teve a primeira reunião esta semana e tem como mandato apresentar propostas de alteração aos diplomas em apreço, legislação da reforma florestal, até dia 11 de julho. Motivo pelo qual, até dia 5, temos que ouvir todas as entidades que entendemos por conveniente e assim como também apreciar os contributos que nos possam ser enviados por escrito. Nessa medida, pedindo desculpa de efetivamente não termos muito tempo ou tanto tempo quanto provavelmente nós todos gostaríamos e os senhores também, dizer-lhe que muito agradecidos ficávamos se nos pudesse enviar por escrito os vossos contributos ou os complementos que eventualmente possam suscitar esta reunião. Nós tivemos já uma reunião anteriormente, temos esta e temos outra depois às 18 horas, motivo pelo qual também não podemos nos alargar muito no tempo que hoje vamos aqui conceder às diversas entidades para se apreciar. De todo modo, queria dar conta de que vamos ter o modelo, tem uma apresentação inicial das entidades, que podem já fazer referência à legislação que temos em apreciação, e isso gostaríamos que efetivamente, na medida do possível, se pudessem pronunciar sobre a legislação que está em discussão e que estou convicto de que vos foi enviada e também é do vosso conhecimento. E por isso, sem mais delongas, vou-vos dar conta de que temos então uma intervenção inicial das entidades de 6 minutos, depois darei a palavra aos senhores deputados para fazerem as questões que acharem por convenientes, força da intervenção que tiver lugar, e depois é uma ronda final para as entidades para poderem responder, sendo certo que, repito, poderão depois também mandar as respostas por escrito, se assim o entenderem, com mais tranquilidade. Nessa medida, passo a apresentar este grupo de trabalho, aos deputados que aqui estão e que o constituem. Eu próprio, Maurício Marques, sou do PSD e estou aqui nas qualidades de coordenador deste grupo. Depois tenho aqui o deputado Álvaro Batista, em representação do PSD, a deputada Patrícia Fonseca, representada do CDS-PP, o deputado Carlos Matias, em representação do Bloco de Esquerda, depois temos o deputado João Ramos, em representação do Partido Comunista Português, depois temos um assessor do Partido Socialista, depois temos o deputado Francisco Rocha, em representação do Partido Socialista, e temos o deputado André Silva, em representação do PAN. Temos também a assessora do PAN e não sei se temos mais algum assessor, a assessor do PEV, que também está connosco. Depois temos também o nosso assessor da Comissão, e deste grupo de trabalho também, o Dr. Joaquim Ruas, e o João Silva, que é também assessor desta Comissão e também deste grupo de trabalho. E sem mais delongas, eu vou dar a palavra às entidades pela ordem que aqui está elencada. Agradecia que os intervenientes se identificassem para efeitos de gravação e, sem mais delongas, eu dava a palavra à UNAC, União das Florestas Mediterrâneas. Faça favor.
Boa tarde, o meu nome é Pedro Silveira e sou diretor da UNAC. Basicamente, este pacote legislativo que foi submetido tem, quanto a nós, alguns problemas, mas eu gostaria de fazer uma introdução, lembrando que nós temos, desde 2006, uma Estratégia Florestal Nacional que foi aprovada e que, pela primeira vez, consagra que em Portugal há duas florestas. Há uma floresta no norte de Portugal com micropropriedade e com problemas específicos e temos uma floresta no sul que é completamente diferente, mas que também tem os seus problemas. No norte e centro tivemos infelizmente, num passado recente, problemas muito graves e que aconteceram e que é expectável que voltem a acontecer. E é expectável que voltem a acontecer porque nós estamos num quadro muito complicado de alterações climáticas e se no passado temos conseguido mais ou menos passar entre os pingos da chuva, estou convencido que no futuro as coisas vão ser mais complicadas. No Sul não há o problema tão grande dos fogos, excepto na Serra do Algarve, mas as alterações climáticas provocam problemas muito grandes de ordem biótica, nomeadamente com pragas e doenças. Nós costumamos dizer que é um fogo que arde e não se vê. É muito complicado explicar isto porque a comunicação social não dá qualquer ênfase a coisas destas. Graças a Deus que não morre ninguém por causa disso, mas efetivamente a nossa floresta no sul de Portugal está a sofrer muito, quer com morte de árvores, quer com desaparecimento de áreas florestais, nomeadamente com o desaparecimento da azinheira. Tudo isto vai desembocar nesta proposta legislativa, porque, e acho que e nós achamos que esta reforma é basicamente muito, muito insuficiente e que tem graves problemas. Começa pela proibição do aumento da área do eucalipto, sem que haja, embora se diga que é para aumentar a produtividade dos povoamentos existentes, mas não há efetivamente medidas nesse sentido. E claramente estamos com um problema desse tipo, porque não conseguimos fazer as coisas. Também a municipalização da floresta é uma coisa que eu penso que está horizontalmente consagrada nesta nova legislação, e a municipalização da floresta pode ser um problema muito grande para toda a gente. Aumenta os custos de contexto, faz outra coisa que é há discricionariedade entre municípios, há municípios que terão a floresta como um papel importante, mas há outros municípios, e nós conhecemos muitos deles, que não querem saber de floresta para nada. Normalmente os municípios não têm pessoal qualificado, técnico, que conheça o que se passa na floresta, e portanto vai-se criar aqui uma complicação muito grande. Eu ficaria-me por aqui, por estes dois pontos que penso que são os mais graves, e passaria aqui a palavra ao Nuno Calado para consubstanciar aquilo que nós dizemos.
Boa tarde a todos. De forma muito, muito sucinta, a UNACO opõe-se à proibição do eucalipto como se oporia à proibição de qualquer outra espécie florestal. O problema da floresta não é um problema de espécies, é um problema de gestão e ordenamento florestal. Ao estarmos a ir bater no eucalipto, estamos a bater numa consequência e não na causa. Por isso é que a abordagem é completamente errada. Um pequeno à parte só. O Partido Ecologistas Verdes, não obstante a sua a maior ou menor representatividade eleitoral, teve aqui uma oportunidade única para marcar uma diferença, que era, poderia ter garantido no PDR uma dotação para folhosos autóctones, poderia ter garantido incentivos fiscais para serviços do ecossistema. Não, decidiu optar por proibir o eucalipto, que é uma solução que não vai resolver nada e só vai gerar imbróglios de todo o tamanho. Enfim, nós somos totalmente contra esta questão, porque ela não vai resolver nenhuma solução para a floresta portuguesa. Isto já está um bocadinho também como uma orientação, aparentemente, da tutela política, porque, por exemplo, nos profs do Alentejo e do Ribatejo, não interessa a técnica, não interessa o conhecimento científico, não interessa a metodologia de aptidão. Há uma regra que diz que o eucalipto nunca é a espécie a privilegiar, nunca, por regra, ou seja, não interessa, eu posso ter o melhor sítio do país para pôr eucalipto e as orientações do ICNF são que nunca é a espécie a privilegiar. Portanto, quando estamos assim a rejeitar conhecimento científico e a ignorar metodologias, estamos com o mesmo problema que esta lei aqui enferma. Os municípios é a mesma coisa, esta municipalização. Portanto, nós, ao transferirmos estas competências do ICNF para os municípios, eles não só não estão dotados para isso, o ICNF vai ficar esvaziado de funções de autoridade florestal nacional, vai ser um verbo de encher. Os municípios, era uma coisa que eu também gostava aqui de esclarecer, que era, se já fizeram uma avaliação ao modo como os municípios exercem atualmente as suas competências, na minha ótica, são mal exercidas, portanto, eles não exercem as competências que atualmente possuem, e isso traduz no que está a acontecer, portanto, para que dar-lhes mais competências? Portanto, não estamos a resolver problema nenhum, estamos só a agravar um problema. A proposta do Bloco de Esquerda, essa então, na nossa análise, não vai resolver, só vai agravar ainda mais os problemas que a proposta do Governo já traz. Parte de um conjunto de pressupostos que estão errados logo aqui no preâmbulo, por exemplo, as questões que excluem as câmaras municipais de emissão de pareceres, não é verdade. Portanto, se for ver a legislação, se for ver o que está escrito no ICNF, no site, se for ver o que a GPDR exige, isto, nada disto é verdade. Nas ações de reabilitação em REN é preciso consultar a CCDR. O decreto-lei 139-89, que carece de licenciamento municipal, todas as atividades, está em vigor, é preciso pedir às câmaras. A autoridade de gestão do PDR determina que nos projetos com PGF de ZIF é necessário ou ter rejar ou ter parecer da Câmara Municipal relativamente ao PDM. Portanto, tudo aquilo que são estes pressupostos que estão aqui no preâmbulo não são verdade. Portanto, a partir daqui, a construção da proposta legislativa enferma de uma série de vícios que não vão trazer, só vão agravar os custos. Introduz aqui uma novidade que é o adensamento. Portanto, o adensamento é uma prática comum nas questões do montado de sobredazinho. Portanto, quer dizer, vamos estar aqui a introduzir mais uma complicação de uma prática que não tem qualquer problema, portanto, mais um custo de contexto, mais um procedimento, encher ICNF ou câmaras com coisas que não são necessárias. Depois tem aqui aquelas questões das espécies exóticas, invasoras, coisas que já estão legisladas, estão aqui até a gerar alguma confusão, portanto, não acrescenta em nada. Imiscuem-se nas questões no que são opções económicas do produtor. O produtor é que sabe se faz pastoreio, se a gestão do subcoberto, quer dizer, não há necessidade, isso são opções do produtor. Isto de facto são 200 páginas de legislação para 6 minutos, vamos desculpar, mas é ridículo o que nos estão aqui a pedir. Nós temos aqui a análise feita, vamos mandá-la. Na parte fiscal também temos algumas sugestões a dar. No planeamento municipal da defesa da floresta contra incêndios, uma única questão, tenho várias, mas uma única questão, que é inadmissível que os planos municipais de DFCI não tenham pelo menos, para ser vinculativo do ICNF. É o mínimo dos mínimos, quer dizer, não é possível, senão, quer dizer, mas vale extinguir, portanto, não temos autoridade forestal nacional e as câmaras na Assembleia Municipal, em função do que são os acordos políticos, decidem e fazem o que bem entendem. Eu depois, se calhar, aguardava-me para os próximos 4 minutos, até para as questões ainda do plano do Banco de Terras. Obrigado.
Muito obrigado,
senhor. Eu considero também que o tempo é demasiado pouco. Mas, efetivamente, este foi o calendário que nos foi dado e, portanto, temos apenas imposto e, portanto, temos que o cumprir. Nós temos muito menos tempo do que as entidades para apreciar todos os contributos que estão, por certo, nos vão fazer chegar por escrito. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Vasco Campos, Presidente da Direção da FNAPF. O nosso agradecimento por nos consultarem. Eu, antes de fazer uma análise muito breve, porque também o tempo foi muito pouco, embora nós já tenhamos discutido todos estes assuntos durante a consulta pública, exceto aqui os do Bloco de Esquerda, eu gostava de deixar aqui só uma pequena análise e 5 propostas que nós temos para esta problemática dos incêndios. A primeira, que é para mim a mais importante, é o cumprimento da legislação em vigor. Eu não consigo aceitar, eu peço desculpa. O que é que nós andamos todos a fazer? Porque eu também me considero culpado. Não há obrigação de cumprimento da legislação em vigor. Nós temos aqui um decreto-lei que tem tudo e mais alguma coisa e ninguém a cumpre. Portanto, aquilo que nós fazemos, nós propomos é a nomeação de uma comissão independente que vá a nível municipal e que avalie anualmente o cumprimento da legislação em vigor em termos de defesa da floresta contra incêndios. Município a município. E também propomos que haja responsabilidade criminal para quem não cumprir essa legislação. Porque toda a gente assobia para o ar e ninguém é responsável por nada, incluindo os proprietários que, em alguns casos, nós também representamos, noutros, talvez na grande maioria, não. Segundo ponto, o aumento imediato das equipas sapadores florestais. Estava previsto o aumento das 500 equipas sapadores florestais até 2012, e nós estamos em 2017 e nós temos 200 e poucas equipas sapadores florestais. O que fizeram as equipas sapadores florestais nos últimos anos foi morte lenta, porque o valor era tão pequeno que as entidades tiveram que as entregar. Portanto, o aumento imediato até 2019, criar as 500 equipas sapadores florestais. Portanto, vêm aí 20, mas nós precisamos é de 100 ainda este ano, 100 em 2018 e as restantes em 2019. Também o aumento da verba, porque a verba não é suficiente. E também, porque nós também gostamos de preservar os nossos trabalhadores e os nossos das associações, mas também são das câmaras, o aumento do salário, obrigatoriamente o aumento do salário do sapador florestal, porque o sapador florestal, a profissão de sapador florestal tem que ser dignificada. E, portanto, não podemos continuar a ser o parente pobre do sistema. Terceiro ponto, a GZIF. A GZIF, ainda há pouco um colega nosso ali embaixo dizia, parece que corre, que as GIFs não funcionam. Pois é, as GIFs têm um problema. As GIFs têm ciclos que acompanham os ciclos florestais. São diferentes dos ciclos políticos. E, portanto, as GIFs, como alguém dizia, começaram a trabalhar somente em 2011, 2012. Passaram 5 anos. As primeiras foram criadas em 2006. Passaram 10 anos. É muito pouco tempo. As GIFs precisam ser apoiadas. As GIFs precisam ser trabalhadas. O modelo das GIFs precisa ser continuado. Não podemos continuar numa estratégia de criar novas figuras, e agora arrumar as GIFs quando elas ainda nem sequer tiveram tempo de provar o que valem. Cadastro. Eu tenho uma proposta que já a fiz aqui nesta casa e também já disse ao Sr. Ministro. Resolvemos o problema do cadastro de uma vez por todas. Cada um que assuma as suas responsabilidades. Sim, senhor, somos de acordo com a criação do tal balcão único municipal, mas que venha. Cada proprietário terá 2 anos, ou 1 ano, prorrogável, seja o que for, para entregar no balcão único municipal o levantamento perimetral do seu terreno, acompanhado da ficha do registro matricial da propriedade. Portanto, cada um assume as suas responsabilidades, cada um faz o seu levantamento, vai haver sobreposição, mas o que é que isso interessa para o Estado? Se há um problema de metros ou de uma extrema que tem 2 metros ou 5 de sobreposição, isso para o Estado não interessa. O que interessa é a propriedade no seu todo. E os problemas de sobreposição serão resolvidos de forma legal. Por último, nos 5 pontos, reformulação imediata do PDR. Também já pedimos audiências com alguns partidos, o PCP já nos recebeu, os outros ainda não nos receberam, já fizemos ver ao Sr. Ministro, é inaceitável o que está a acontecer. Uma entidade gestora de ZIF, que faz uma gestão conjunta, que está na lei, que foi criada para a defesa da floresta contra incêndios, é um dos seus grandes desígnios, não é só, mas é um dos seus grandes desígnios, não tem apoio no PDR, não consegue ter os projetos aprovados para o seu condomínio. Isto é alguma coisa que não está bem. Não está bem. Assim como também não está bem que haja cerca de 50 milhões misturados com pragas e doenças para a defesa da floresta contra incêndios, quando há 100 milhões para a recuperação de áreas ardidas. Então, mas nós andamos atrás do problema ou andamos à frente do problema? Agora vai ser injetado dinheiro em Pedrógão Grande? Sim, senhor, Pedrógão Grande precisa de dinheiro. E aqueles que querem fazer o trabalho de prevenção? Não têm dinheiro? Não têm apoios? Portanto, o PDR não está a funcionar como deve ser e, portanto, nós defendemos imediata reformação do PDR. Relativamente à legislação que nos foi remetida, relativamente ao REJAR, a nossa posição já foi clarificada várias vezes. Nós não temos nada contra o eucalipto. Nós somos contra as plantações de ilegais de eucalipto. E o que está aqui na proposta não nos dá garantias que as plantações de ilegais de eucalipto são devidamente controladas e mais, são arrancados os eucaliptos. É obrigatória a remoção das plantações de eucaliptos ilegais. Porque aquilo que nós assistimos na prática é que há plantações de eucalipto ilegais que provocam o tal desordenamento e que depois lá ficam, porque as pessoas pagam 500 euros de coima, se pagam e não, ninguém os obriga a retirar essas plantações. Bolsa de terras, acho que isto não acrescenta nada, ou pouco ou nada, aos nossos sistemas. Não é significativo. O Estatuto dos Benefícios Fiscais, não conseguimos, faremos chegar a nossa proposta por escrito, que ainda queremos algumas achegas. Acho que já há algumas coisas interessantes na legislação, mas não nos parecem ser suficientes. Defesa da floresta contra incêndios. Os senhores deputados percam uma hora ou duas e leiam isto ao pormenor. Isto é de 2006... Não é? Isto é um tratado, está cá tudo. Em falarem no ordenamento, está cá tudo. É preciso é cumprir a legislação. É preciso é cumprir a legislação. É que eu vivo numa aldeia, vivo num concelho rodeado de floresta, e o que eu vejo é que ninguém cumpre a legislação em lado nenhum. São raros. Olha, os poucos que cumprem são a EDP e a REN. E, portanto, eu aqui falo de questões práticas, a nossa chega, eu acho que isto já tem tudo, ou quase tudo. Está bom, melhoraram ainda mais um pouco. Há aqui questões, que é das questões que mais nos toca, que é os 50 metros à volta das habitações. Nós fazemos aqui algumas propostas para o problema ser mais fácil de resolver para quem quer intervir. Portanto, quem quer intervir, já há uma forma, aliás, eu usei essa forma, eu tive que também, como dirigente associativo, como proprietário, também gosto de ver se as leis funcionam. E o ano passado, entrei numa propriedade, coloquei os editais, que a lei previa a colocação de editais, e entrei numa propriedade à espera que me pusessem um processo em cima. Felizmente, o proprietário aceitou, retirei a matéria-prima que tinha a retirar, mas ainda há aqui complementos que nós gostávamos de fazer. Portanto, relativamente ao Bloco de Esquerda, Rejar, não temos muito mais a acrescentar, os GFs, volto outra vez àquilo que disse, quer dizer, o Governo acabou de criar as EGFs. EGFs. Temos as IF. Agora vamos criar as UGFs. Com o devido respeito, eu acho que é melhor é pôr a funcionar aquilo que já existe há 10 anos, são as IF, e pôr a funcionar agora as novas EGFs, porque essa já foi publicada em Diário da República. Portanto, Banco Público de Terras também não temos nada a acrescentar, e termino o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava de imediato a palavra a acréscimo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados, muito boas tardes. Enfim, já há 5 anos que nos vamos conhecendo, muitas das nossas propostas já as vamos deixando em sede de Comissão de Agricultura já há algum tempo, enfim, não vou apresentar novidade nenhuma, vou só solicitar que o Grupo de Trabalho e a Comissão tenham em atenção 2 diplomas desta Casa. Um desses diplomas, enfim, já o trouxemos o ano passado no enquadramento do 20º aniversário, enfim, vamos trazê-lo agora na previsão do 21º aniversário. É um chapéu que, de facto, contém tudo, é um chapéu que resulta de um amplo consenso, quer na sociedade e depois foi vertido aqui no Parlamento, é uma lei que é incumprida sistematicamente e é uma lei que, ontem como hoje, continua a servir de um excelente chapéu, assim saia da gaveta. E, portanto, estou a referir claramente à Lei 33/96, de 17 de agosto, a Lei de Bases da Política Florestal, que é um documento que é sistematicamente torpedeado. Temos um exemplo do ano passado, com o tal Grupo de Trabalho Interministerial, enfim, que se sobrepôs a uma Comissão Interministerial. Temos um Conselho Nacional da Floresta, que se sobrepõe a um Conselho Consultivo Florestal, que foi esvaziado. E, portanto, o tratamento que temos dado à Lei de Bases reflete-se depois, em termos práticos, naquela que é a situação atual ou na evolução, enfim, do passado, dos últimos 20 anos. E, portanto, eu gostaria que esta Casa, que foi, digamos assim, quem colocou no terreno este diploma, olhasse com algum carinho para o diploma, no sentido de dizer claramente ao Poder Executivo: este é o chapéu que nós queremos, ou então que não. que seja outro, enfim, que seja feita uma alteração. Mas esta situação de incumprimento sistemático, enfim, começa a causar nos cidadãos algumas dúvidas relativamente ao Estado de Direito. Enfim, porque se somos de facto um Estado de Direito, uma lei tem que se sobrepor a diplomas que sejam emanados de outras entidades. E, portanto, tudo o que tenha a ver, reportando uma lei com redução da área do Estado, enfim, é uma violação da lei. Tudo o que tenha a ver com expansão em área, em quantidade, sem o respectivo aumento de produtividade, é uma violação, enfim, ao espírito da lei. A lei é clara, não diz tem, diz devem. E, portanto, aqui deixa uma margem de manobra. Eu quero dizer, relativamente ao eucalipto, que desde a aprovação da lei, esta parte, a área já aumentou em mais de 100 mil hectares, contudo a produtividade mantém-se em 6 metros cúbicos hectare ano. Portanto, algo está errado nesta questão. Bom, nós sabemos que da reforma o ponto-chave, o ponto principal da discussão é o rejar e, portanto, a alteração ou revogação do Decreto-Lei 96/2013. Bom, aproveito para saudar a iniciativa conjunta, neste caso, ou o acordo que foi recentemente estabelecido entre o Bloco de Esquerda e o Governo, no sentido de dar cumprimento àquilo que é ou que está estabelecido no programa do Governo. É tão só quanto isto, página 179, é clara. Nós sempre nos opusemos ao 96/2013, ainda ele estava a nascer. Integramos uma plataforma pela floresta com 20 organizações e 15 personalidades. O que está em causa não é a pobre da árvore, teremos as dúvidas quanto a isso. O que está em causa é o negócio ou os negócios associados à árvore. E os negócios associados à árvore não são sequer negócios que privilegiem a lavoura, não é? Ao contrário do que possam querer transparecer. O que está em causa é o aumento de uma oferta, que se vê hoje que é uma oferta de risco, apenas para a manutenção de preços interessantes para a procura. Esta é que é a grande questão. Nós, enfim, eu agradecemos o enquadramento aqui nesta sessão com organizações da produção. Nós não somos uma organização da produção. Isso temos deixado sempre claro. Nós somos uma organização cívica de cidadãos que se interessam por esta questão e que se debatem exatamente por esta questão. E, portanto, não temos interesses nem na produção, nem na indústria, o que não quer dizer que não tenhamos associados que se juntem a nós e que sejam simultaneamente produtores florestais. Mas quando se trata de defesa de preço ou defesa de outras questões, enfim, reencaminhamos para as suas organizações representativas. E, portanto, o que queremos deixar claro é que há, de facto, uma intenção clara associada ao 96/2013, que o denunciamos desde o início, portanto, desde maio de 2013 que o dizemos e continuamos a dizer, que é um problema de negócio, não é um problema de espécie. E o que nós constatamos é que, nos últimos anos, apesar das várias promessas de fazer, enfim, de criar plataformas de acompanhamento dos mercados, ou de outras entidades, o que nós constatamos na prática é que essas entidades não são constituídas. Mas nós vamos mais longe no tempo. Nós defendemos uma medida que foi tomada no início dos anos 70, digamos assim, na primavera marcelista, com a constituição de uma entidade de regulação económica. Está em tempo de voltarmos, enfim, de corrigirmos um erro que foi cometida em 89 e de fazer intervenção direta do Estado no mercado, salvaguardando a produção, mas, acima de tudo, porque como este negócio, enfim, eu disse, nós não representamos produtores e, portanto, se há um negócio win-lose entre a produção e a indústria, ou lose-win, neste caso, enfim, é um tema que a nós não nos diz grande coisa, não nos afeta, é um problema, de facto, de dois intervenientes. O problema é que o negócio não é lose-win, o negócio é lose-win-lose. E, portanto, e quando afeta terceiras partes, e estou a falar aqui de todos nós enquanto cidadãos, e a pensar nas pessoas que circulavam naquela estrada em Pedrógão Grande, quer dizer, nós não podemos permitir que o negócio permaneça com as regras que, entretanto, se permitiu que o negócio se fosse gerando. E esta é a questão, do nosso ponto de vista, a questão principal. Relativamente às propostas que estão em cima da mesa, e neste caso em concreto das arborizações e re-arborizações, nós não entendemos como é que em projetos de investimento mercantil porque em termos de funções sociais e funções ecológicas dizem menos do que outras espécies, nomeadamente as autóctones, como é que nos investimentos com espécies de rápido crescimento não é feita uma análise, enfim, para a atribuição de licenciamento, quero dizer, não é feita uma análise mais ampla, nomeadamente uma análise de caráter financeiro e de caráter comercial. Não haja uma avaliação de indicadores como valor acrescentado líquido ou de taxas internas de rentabilidade. O que é que nos diz que, apesar de cumprir o enquadramento legal e as regras de natureza técnica, aquele projeto vai ser viável? Porque se o projeto não for viável, nós estamos a alimentar ciclos eternos de incêndios. E é isso que exatamente temos que pedir, que impedir. E isso consegue-se, não na totalidade, mas obviamente com um menor grau de risco, se nós ampliarmos o leque de critérios para um licenciamento. Do ponto de vista comercial, a avaliação da distância do investimento relativamente às unidades fabris, a questão do modo como funcionam os mercados, e reconhecidamente os mercados funcionam em concorrência imperfeita. Esses são aspectos que, do nosso ponto de vista, têm que ser avaliados concretamente naquilo que são os investimentos de natureza mercantil. Peço só mais um segundo, Sr. Presidente, para pedir aqui ao meu colega Joia da Silva para abordar a questão da... Ah, eu não ouvi o toque, peço desculpa. Então, deixamos para depois. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimos Srs. Deputados, o meu nome é Diogo Oliveira e Sousa, sou diretor da Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade, e agradeço o convite para nos pronunciarmos em sede Comissão Parlamentar a propósito do Grupo de Trabalho sobre a Reforma da Floresta. A Associação Nacional de Proprietários Rurais considera que, embora tendo aspectos positivos, o conjunto das medidas denominado Reforma da Floresta, só por si, não resolve o problema dos incêndios florestais, agrava o desordenamento dos espaços florestais e fragiliza a economia do setor florestal. O atual problema do mundo rural, com uma débil economia e desertificação humana do seu espaço e a consequente abandono e ausência da gestão, deverá ser abordado de uma forma mais abrangente e não apenas como consequência de eventos trágicos. E aqui, para expor um pouco mais estes assuntos ao pormenor, eu passaria a palavra ao nosso secretário-geral, engenheiro João Carvalho, para se pronunciar. Obrigado.
Faça favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. João Carvalho, da Associação Nacional de Propriedades Rurais. Enfim, de facto, nós sentimos que existe a necessidade de agir, de reformar, mas preocupa-nos que isso seja feito de alguma forma à pressa, ainda há pouco era referido por outra entidade, e sobretudo... assente em muitos aspectos em questões e percepções que no nosso entender são erradas, percepções erradas daquilo que é a floresta e do que é que são os espaços rurais e a sua viabilidade. E focava então aqui alguns dos aspectos. Em relação ao problema dos incêndios florestais, para além de legislar, e já se viu aqui que também já foi dito por outras entidades que muito foi legislado, o que falta, efetivamente, é a ação e, sobretudo, agir ao nível da prevenção e da civicultura. E nestas propostas vemos algumas coisas a este aspecto, mas, por exemplo, no preâmbulo da proposta de alteração do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, apenas vem um parágrafo sobre a questão da prevenção e da civicultura, tudo o resto é mais ao nível dos meios para a intervenção no caso de ocorrerem os incêndios. E é, no nosso entender, sobretudo necessário trabalhar ao nível da prevenção e da civicultura para não termos que depois acudir a situações que já estão, muitas delas, condicionadas a correrem mal pela paisagem que temos no nosso território. E para podermos intervir, necessitamos dispor de capacidade, de meios, de recursos e, desde logo, de recursos financeiros. Esta reforma fala pouco em recursos financeiros, tem algumas questões sobre a questão da fiscalidade, o que, no nosso entender, é importante, mas, por exemplo, até a proposta ao nível das majorações, dos benefícios fiscais de importação até 130% dos custos em ações preventivas da floresta contra incêndio, e se aplica-se, se houver, de facto, matéria coletável em IRC e em IRS, e se a floresta não for produtiva, não vai haver matéria coletável, portanto, estes benefícios fiscais não irão acontecer. O que é fundamental é que a floresta seja rentável, que haja, de facto, matéria tributável em termos de IRS e IRC, e assim essas medidas funcionarão. Isto é um dos aspectos concretos. Para além disso, é preciso olhar para a questão dos aspectos financeiros. E para podermos investir nas questões da prevenção e da silvicultura, a floresta tem que ser rentável, e a floresta rentável é também aquela que menos arde, e isso demonstram-nos as estatísticas. Um outro aspecto que consideramos que poderá agravar o desordenamento dos espaços florestais. Já foi aqui referida a questão das autarquias. Depositar nas autarquias a responsabilidade e a autoridade para muitas destas questões, muitas vezes desfasado com a autoridade nacional em matéria de conservação de naturezas e florestas, parece-nos a nós um erro, vai dar às situações de discricionariedade e desigualdade, o que serão preocupantes numa lógica do país todo e não de pedaço a pedaço, ou região por região, ou concelho por concelho. Parece-nos preocupante que isso aconteça. Outros aspectos mais concretos, enfim, nós teremos depois a oportunidade de enviar os nossos contributos de uma forma mais minuciosa, mas, por exemplo, vimos na proposta do Bloco de Esquerda a vontade de que nas áreas florestadas, portanto com floresta, com árvores arborizadas, que os matos e as herbáceas não possam exceder os 50 centímetros. Quer dizer, isto do ponto de vista técnico, económico, é impraticável, é insustentável e do ponto de vista ambiental um autêntico desastre. Eu relembro aqui, por exemplo, nós a propósito do lince à NPC no Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico, andámos durante vários meses a tentar resolver com o IFAP a questão da condicionalidade da necessidade de 30% das áreas afetas ao RPB ou terem que estar isentas de mato. Quer dizer, para o lince precisamos de mato, para outras espécies precisamos de mato, e agora vamos acabar com o mato em todas as áreas florestais, isto, ou ter abaixo de 50 centímetros, não faz sentido, e de facto aqui parece-nos aqui uma grande ambiguidade. Em termos da economia do setor florestal e das explorações, parece-nos também que fragiliza fortemente, e este de facto é um ponto fulcral, porque sem explorações viáveis, nada conseguiremos fazer, não existem recursos, o Estado não tem recursos para fazê-lo de outra forma. E penalizar, como parece que há um conjunto alargado de partidos que apresenta como desígnio acabar ou condicionar fortemente o eucalipto, que é uma silvicultura produtiva, uma silvicultura que é economicamente viável, que arde menos, como demonstram as estatísticas, parece-nos, francamente, um paradoxo, e parece-nos o que é que irá acontecer nessas áreas que forem abandonadas, por exemplo, pelo eucalipto, o que é que será melhor? Não vão haver fundos comunitários até 2020 para reurbanizar com plantas, com espécies autóctones. Depois de 2020 não sabemos o que é que irá acontecer. É preferível ter eucalipto produtivo bem gerido ou ter matos incultos ao abandono e mais propensos aos incêndios, como vemos, o que arde sobretudo são os matos e os incultos. Portanto, a economia rural não vive de matos e incultos, vive também de floresta produtiva, e isso é um aspecto muito importante para nós. E nesta questão do eucalipto, que é uma decisão política, não é uma decisão técnica, já vimos que a maior parte dos técnicos, a generalidade, a esmagadora maioria dos técnicos florestais, até inclusive o próprio ICNF, de alguma forma sentem-se, enfim, confrangidos com esta questão, está-se a tomar uma decisão política com consequências imediatas e a prazo gravíssimas para o país e para a floresta portuguesa, que, no nosso entender, não é razoável. E terminava só com a questão mais alargada dos problemas da floresta e do mundo rural, que não se resolvem só com a defesa da floresta contra incêndios. E com esta reforma da floresta, deixar esta nota que é preciso preocupar-nos e agirmos na questão desta reforma florestal e melhorá-la o mais possível, mas não podemos andar, inclusivamente nesta Câmara, nesta Assembleia, o resto do ano a produzir, muitas vezes, legislação que é contra o mundo rural, que incompreende o mundo rural, que ataca o mundo rural, que leva ao seu abandono, que leva à incompreensão por parte das pessoas no terreno e muitas vezes ao baixar de braços, quando nós precisamos é de facto de reforçar. E esse fosso que se está a cavar entre uma sociedade mais urbana e uma sociedade rural está-se a agudizar. A desertificação humana assim irá continuar, a área abandonada vai aumentar, as alterações climáticas, o caminho também é para se agudizarem as condições e, portanto, teremos problemas sérios. E terminava só com a questão, na nossa qualidade também de organização do setor da caça, para falar, de facto, dessa versão mais abrangente. Não podemos descurar a questão da gestão cinegética e nestas propostas não vemos mencionado em lado nenhum a questão da atividade da caça. Através, as zonas de caça bem geridas são aquelas que menos ardem também, fazem gestão de habitats. Os guardas de recursos florestais afetos a estas zonas de caça são importantíssimos, quer para a vigilância, a primeira intervenção. No caso do... não existem... Ok, eu fico por aqui.
Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas por uma questão de justiça e lealdade para com todos, tenho que usar os mesmos métodos e procuro fazê-lo. Dava agora a palavra ao Fórum Florestal. Faz favor.
Muito obrigado por esta oportunidade. António Louro, Presidente do Fórum Florestal. Como ponto prévio, não posso deixar de protestar veementemente pela forma como esta discussão está a decorrer. Estou aqui a discutir medidas e propostas que nem sequer conheço. Pior preparado, acho que não posso estar. E não conheço porque algumas recebi ontem à noite, outras recebi hoje de manhã, e eu tinha que fazer 200 quilómetros para estar aqui, e mais o trânsito de Lisboa, e pela minha muito boa vontade não consegui sequer ler. E, portanto, acho que o país, ainda que esta pressa seja originada em bons motivos e em boa vontade e na tentativa de responder de uma forma célere àquela tristeza que todos hoje temos no coração depois de ver o que aconteceu em Pedrógão, a pressa é inimiga da perfeição. E, portanto, dificilmente o país encontrará boas soluções se continuar neste caminho atabalhoado de, por razões emotivas, rapidamente atirarmos meia dúzia de decretos para cima da floresta. Temo que isso só sirva para aumentar a sua capacidade de gerar novos grandes incêndios. Em relação aos incêndios que aconteceram nos últimos dias, acho que há três conclusões que temos de tirar que são nítidas. A primeira de todas é que falhou rotundamente a política que o país seguiu nas últimas décadas de tentar controlar os incêndios florestais através do combate. É claro, é nítido. Não conseguimos alocar mais meios ao combate, já gastamos 75, 80, 100, 90 milhões de euros, consoante a fonte, com o combate e o resultado é o maior incêndio de sempre. Portanto, isto é uma cabazada daquelas de 40 a 0. Não percebemos ainda? O combate não é solução para os incêndios florestais. A segunda conclusão que podemos tirar é que não é solução por uma razão muito simples. É que a paisagem que nós deixamos de desenvolver nos nossos territórios rurais nos últimos 40 anos não é sustentável. A carga combustível é tal, é tão contínua, que quando o nosso dispositivo de combate, que é excelente, na primeira intervenção, não tem sucesso e não consegue apagar os incêndios quando são nascentes, as cargas combustíveis são tais que a intensidade do incêndio cresce exponencialmente. E em minutos passamos de uma pequena fogueirinha que se apaga com os pés para uma coisa que nem o dispositivo nacional todo consegue controlar. Por uma única razão. Porque a quantidade de combustível que está acumulada na paisagem e a sua continuidade é tal que não conseguimos de modo algum, nem nós, nem provavelmente nenhum sistema de combate do mundo controlar este tipo de incêndios. E faço um apelo aos seus deputados, venham ver os dados dos anos anteriores. E chegamos sempre à mesma conclusão. 80% da área ou 90% vem de 0,4% ou de 0,2% dos incêndios. O que é que isto significa? Que nós temos uma taxa de sucesso na primeira intervenção de 99%, depois deixamos escapar um e perdemos tudo. Se não percebemos o recado de que vem de 2003, de 2016, de 2017, isto ainda está em agravamento e, portanto, nem pensem sequer que isto está a controlar-se. Ainda, o fenómeno dos grandes fogos ainda está em agravamento. E agora imaginem o que é que era Portugal, como podia ter acontecido no verão passado, quando estavam a acontecer aqueles grandes fogos e chegámos a ter 400 ignições por dia, que tivéssemos três pedrógão grandes ao mesmo tempo no país. Ou quatro. Só não tivemos por uma questão muito simples. Pura sorte. Aqueles que têm acompanhado as questões da floresta e dos incêndios, eu ando há 10 anos a alertar que isto ia acontecer. Que ia morrer gente. E ainda falta uma coisa para aquilo que eu tenho vindo a dizer. Desta vez, as pessoas foram apanhadas na estrada. Um dia destes vão ser mesmo apanhadas dentro de casa. Porque até aqui os incêndios têm sido controlados e têm ardido só as casas da periferia. Fica hoje aqui registado um aviso ao país. Um dia destes vai arder uma aldeia de fio a pavio. Porque estão criadas todas as condições para que isso aconteça e o dispositivo não tem a mínima capacidade ou possibilidade, aliás, a mínima possibilidade de garantir que isto não venha a acontecer. E se há um terceiro recado que este incêndio nos deixa, é também ele muito claro. A política nacional para o mundo rural e os apoios que nós temos inventado à custa de Bruxelas para tentar debelar esta situação, falharam redondamente. Completamente. Não há um indício sequer de uma coisa positiva que nós víssemos em resultado dos esforços e das políticas nacionais para o mundo rural que esteja a contribuir para que esta situação melhore. Eu volto a frisar. Falhanço completo do combate enquanto solução, falência completa da nossa paisagem em termos rurais, que tem uma carga combustível tal que não tem sustentabilidade, e a falhanço total das medidas que nós como país andamos a aplicar há 40 anos, no sentido de inverter a desertificação do mundo rural, o abandono do território e o agravar desta problemática dos incêndios. E, na sequência dos incêndios do verão passado, o Governo, e muito bem, reagiu e tentou fazer uma série de propostas, algumas positivas, outras, como é costume, que não passam de boas intenções políticas, mas com pouca ação, como o Banco de Terras, que vem substituir um instrumento que já tínhamos. O Fórum Florestal entende que só há uma solução para este problema. E essa solução nós conhecemos lá muito. Chama-se ordenamento do território. E para fazermos ordenamento do território e gestão, precisamos de escala. Escala em minifúndio só se consegue fazer de uma forma muito simples. Temos que agregar as pessoas, agregar vontades, agregar propriedades. Agora, para fazermos ordenamento, precisamos de fazer planos. Para fazer planos e para os aplicar, só faz sentido se forem com uma área significativa. Senão vamos fazer o quê? O proprietário apresenta um plano de reflorestação, como eu já vi alguns, de 4.500 metros, e o ICNF diz, olha, na parte de baixo da propriedade põe sobreiros, na parte do meio pode pôr pinheiros, e na de cima põe eucalipto, e chamamos isto de ordenamento. Depois o vizinho faz a mesma coisa e ficamos assim. Só há uma solução, ganhar escala para podermos aplicar ordenamento, para conseguirmos, com isso, aumentar a rentabilidade e conseguir ter aceiros. Como é que nós temos aceiros? Como é que nós temos áreas limpas sem floresta para fazer compartimentação? Alguém tem que pagar. Porque há propriedades inteiras, se nós quisermos fazer um acervo de metros 5 metros de largura, que ficam inviabilizadas para a produção, apanha a propriedade alta abaixo, não sobra um metro sequer para plantar árvores. Quem é que vai pagar a este proprietário? Toda a gente diz que é o Estado. Vocês sabem melhor que eu a situação económica do país, eu não estou a ver o Estado a pagar indemnizações a todos os proprietários pelo país fora para que hajam aceiros. Outros dizem, sacamos esse dinheiro a Bruxelas. Não parece. A única forma que nós temos de ter compartimentação efetiva nos espaços florestais e de as manter ao longo do tempo é que o valor necessário para criar essa compartimentação tem que vir da floresta que está ao lado. E, portanto, são os eucaliptos que estão plantados ao lado do aceiro que têm que ajudar a suportar o aceiro que está naquela propriedade do proprietário que ficou inibido de produzir. E, portanto, uns vão produzir segurança, outros vão produzir eucaliptos e têm que encontrar contas. Agora, como é que isto se faz? Há muitas soluções, até se podia ter baseado isto só nas DIFs. Nós tentámos fazer durante alguns anos. Achamos que com um centro de custos dentro das IFES se conseguia organizar os proprietários, controlar custos e receitas, ainda por cima estávamos numa altura em que só havia era despesas, não havia grande problema. Apercebi-me a determinado passo que as IFES têm fragilidades jurídicas a mais. Não podemos iniciar um projeto que tem provavelmente necessidade de 1 milhão ou 2 milhões de euros de investimento baseado numa figura que nem sequer tem um número de contribuinte e que se houver um litígio com o IFAP, quem paga é a pessoa que assinou os papéis, que até nem foi quem tomou as decisões. E, portanto, começámos a defender a ideia das sociedades. E temos andado ao longo destes anos a pedir ao Estado que precisamos de uma camada ZIF que agrega toda a gente no território, os que precisam de gestão agrupada e os que têm dimensão para gerir por si, acordam-se, entendem-se na ZIF para fazer a delimitação dos caminhos, os aceiros, os pontos de água, aquilo que é do interesse comum. Mas, meus amigos, eu venho de um território que só os 5 concelhos à minha volta perderam 100 mil habitantes nos últimos 50 anos. Venho de um concelho que neste momento não tem 5 agricultores a tempo inteiro e tem 7 mil habitantes. Quem é que vai fazer a gestão destes territórios? Eu tenho ZIFs que têm 1000 hectares, estão à volta de uma aldeia que tem casas para 350 pessoas e na aldeia moram 30. E desses 30, 90% têm mais de 65 anos. E quando vamos ver que propriedade têm as pessoas moradoras na aldeia, têm 5% do território. Porque o resto é do primo, é do tio que está na Venezuela, é do irmão que está no Brasil, é do sobrinho que está em Inglaterra. Portanto, não são as pessoas da aldeia que vão conseguir modelar o território à sua volta, porque a posse da terra já não é deles. E, portanto, precisamos da solução das sociedades. Mas há aqui um alerta muito importante. Senhores deputados, leiam com atenção. Eu vou repetir. Senhores deputados, leiam com atenção aquilo que está escrito na regulamentação das entidades gestoras florestais, esta figura que o Governo recentemente aprovou. Porque parece que estamos a falar disto, mas não estamos. Não é disso que lá se fala. O que lá se fala é que um proprietário florestal, como por exemplo um madeireiro, que nos últimos anos foi comprando madeira e depois os proprietários foram-lhe oferecendo as terras e foi comprando, e hoje tem um montão de cadernetas de 80 ou 90 ou 100, e que todas juntas até já fazem mais de 100 hectares, ele agora pode agarrar naquela coisa desconexa, que são 100, 150 propriedades distribuídas por 5 concelhos, de minifúndio, e vai fazer uma entidade gestora florestal e vai ter benefícios fiscais à nossa conta enquanto contribuintes. Que serviço é que ele está a prestar ao país para merecer um prémio destes? Gerir bem as suas propriedades no seu interesse pessoal. Não me parece que isso justifique, efetivamente, que ele tenha benefícios fiscais. Se os 100 hectares fossem à volta da aldeia, reunindo as propriedades de 150 pessoas e estivessem bem geridos, mereciam benefícios fiscais e muitos. Agora, um indivíduo sozinho a gerir o que é seu, ter benefícios fiscais, é muito estranho e gostaria de perceber a situação. Por último, um alerta. Preocupa-me muito a forma enviosada como está a ser discutido o eucalipto. Sem rentabilidade, não haverá sustentabilidade no mundo rural. Eu volto a repetir. Sem rentabilidade, não haverá sustentabilidade no mundo rural. Neste momento, a fileira do pinheiro está em colapso. Ninguém quer plantar um pinheiro. Por uma razão muito simples. A madeira vale pouco porque só serve para queimar e fazer paletes, que são produtos de fraca valorização no mercado. Demora 25, 30, 35 anos a fazer um pinheiro para, no fim, ser metido dentro de uma caldeira e fazer energia elétrica. Não me parece que seja um caminho sustentável. Nós necessitamos da valorização e da capacidade de criar riqueza do eucalipto para puxar pelo resto das coisas que são anti-económicas em termos de valor. Isso, se a legislação for para a frente como está, será impossível. No mínimo, criem uma figura que permita a estas sociedades da aldeia, em que as pessoas se estão a juntar para manterem a sua propriedade, mas gerirem em conjunto, possam plantar 100 ou 200 hectares de eucalipto, num projeto de 1000 ou 2000 hectares, mas esse eucalipto não é de um proprietário, é de uma aldeia, é de toda a gente. A rentabilidade dele vai ser necessária para depois conseguirmos manter o rebanho de cabras, mantermos a zona dos carvalhos, termos o desbaste dos pinheiros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço imensa desculpa, de facto, de estar a interrompê-lo, mas compreenda que não podemos, por uma questão de igualdade para com todos, assim tive que fazer. Vou dar agora a palavra aos partidos políticos e começo por o deputado Álvaro Batista, em representação do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Sr. Coordenador, todos os senhores presentes e agradecer-vos o facto de terem vindo dar-nos o vosso contributo sobre este conjunto de diplomas que temos neste momento para discussão. E queria começar por pedir-vos para o favor de nos remeterem toda a documentação que tenham, porque ela é importante para nós, na medida em que o Governo, apesar de ter feito a consulta pública e de ter afirmado a recolha de várias centenas de contributos, não enviou nenhum desses contributos à Assembleia da República, apesar de eles terem já sido pedidos precisamente por este grupo de trabalho. E, portanto, toda a documentação que nos façam, que nos possam fazer chegar é importante para nós, para que a gente possa enquadrar este conjunto de diplomas e dar o nosso contributo da melhor forma possível. Depois não posso deixar de transmitir aos senhores o nosso lamento pela forma errada como nós entendemos que este processo está a ser conduzido. Porque achamos que é fruto da área de floresta que herdeu o ano passado no verão que aparece este conjunto de diplomas, feito para justificar precisamente aquilo que tinha acontecido, porque não se quis assumir nem responsabilidades, nem se quis começar a cumprir as leis. E agora, fruto de acontecimentos mais recentes, surge a pressa, porque não se querem cumprir os diplomas que temos neste momento já em cima da mesa e também não se querem assumir responsabilidades. A questão que nós suscitamos é esta. A floresta é essencial para o país, é importante que ela seja bem gerida e, na nossa perspectiva, era importante que houvesse consensos o mais alargados possíveis relativamente a toda e qualquer reforma que se fizesse na floresta. A questão é que é do domínio público que as propostas de consenso surgem contaminadas ab início porque partem de um pressuposto de que eucalipto não e tudo mais, e mais um conjunto de negociações que foram feitas previamente fora do setor, fora das associações, fora dos produtores e, portanto, é bastante difícil negociar com quem não quer negociar connosco e com quem põe em cima da mesa um conjunto de pré-condições. No entanto, o PSD não se quis opor a este processo, não está aqui para dar o seu contributo e é este, basicamente, o nosso papel. Medidas sobre ordenamento existem. Já foi aqui dito por várias entidades, inclusivamente pelo ICNF, que as medidas de ordenamento que existem, se fossem cumpridas, poderiam ser suficientes. E o que nós dizemos é que, enquanto não se testar a legislação que existe, temos muita dificuldade em dizer que precisamos de legislação nova. E a questão é esta: como é que nós queremos resolver problemas de falta de cumprimento de legislação se atiramos para cima dessa legislação, nova legislação, que, se olharmos à prática, chegamos à conclusão que também será para não ser cumprida. Pode obedecer a princípios táticos políticos imediatos, mas não resolve o problema da floresta. E eu acho que começa a ser algo de extremamente importante a percepção que existe na sociedade civil, nas organizações, que já chega deste estado de coisas. É a altura de trabalharmos de forma concertada, sem preconceitos, no sentido de encontrar consensos, verdadeiros consensos, para se encontrar um modelo que se implemente de uma vez por todas e que consiga ir resolvendo os problemas das florestas. E isso, para nós, é algo que nós queremos deixar aos senhores. Para nós, a rentabilização da floresta é algo de muito importante. Não temos floresta, nunca teremos floresta, se, das duas uma, ou ela não for rentável ou o Estado não a subsidiar. Porque não há outra alternativa. Ninguém fará floresta para perder dinheiro. Se o Estado tivesse, se alguém acha que o Estado tem dinheiro para financiar florestas que não dá rendimento, então tem que apresentar esse dinheiro. Se não há disponibilidades financeiras para isso, então temos que tornar a floresta viável. E a questão que eu coloco aos senhores é esta, tão simplesmente. No atual estado de coisas, é ou não possível, assumindo um compromisso ideológico contra o eucalipto, é ou não possível encontrar mecanismos para que a floresta seja rentável? Porque nós não os conhecemos. Depois, outra coisa que nos preocupa é esta. Fala-se muito do interior, do litoral, da necessidade de fixar pessoas no interior, e acho que quem conhece a floresta sabe que necessita de fixar pessoas no interior. Nunca teremos uma floresta viável se não tivermos gente a tomar conta dela. Agora, curiosamente, a proposta que temos em cima da mesa diz-nos isto. Mesmo a floresta rentável que existe no interior é para ser transferida para o litoral. Porque é possível, de acordo com este regime, pegar nos eucaliptos que temos no interior e passá-los para áreas mais rentáveis, quer isto dizer, passá-los do interior para o litoral. A pergunta que também muito concreta que eu quero colocar aos senhores é o que é que vai acontecer ao interior, à floresta do interior, se a pouca floresta de rendimento que lá temos vai passar para o litoral. Porque experimentalismo político, para nós, no que diz respeito à floresta, acho que já chega e é a altura de tomarmos medidas concretas, medidas com os pés no chão. E é só para tentar cumprir o tempo do nosso coordenador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao deputado Francisco Rocha, em representação do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado e saúdo fortemente a vossa presença hoje aqui. E dizer mais uma vez, já tive a oportunidade de dizer isto ontem também, que é tempo da Assembleia da República ouvir o vosso contributo. E é exatamente por isso que estão aqui. É evidente que houve um processo que se iniciou em 27 de outubro de 2016. Houve realmente um processo de consulta pública organizado pelo Governo, mas, como vocês bem sabem, o Governo não é a Assembleia da República não é o Governo e, portanto, é tempo de esta Comissão e este grupo de trabalho encarregue exatamente de culminar esta reforma, ouvir e apreciar os vossos contributos e, portanto, era essa a primeira nota que eu hoje queria aqui deixar mais uma vez. E dizer também uma outra coisa. Nós hoje estamos aqui e estamos mais ou menos pressionados porque, ano após ano, a área florestal em Portugal diminui. Aliás, somos o único país da Europa em que isso acontece. E isso, sim, é que deve ser o motor de tudo aquilo que hoje estamos aqui a fazer. Que é, como é óbvio, tentar melhorar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, para que realmente um problema que se vem agudizando, que se vem agravando, em claro contraciclo com tudo aquilo que acontece na Europa, possa ser ultrapassado. É evidente que se juntam problemas estruturais e vocês sabem, aliás, alguns fizeram essa identificação, que também não concorrem para que realmente a solução seja fácil. Ainda ontem foi dito exatamente nesta sala que não há uma bala de prata, claro que não. Mas alguns dos aspectos que vocês hoje sublinharam são para nós muito importantes. Por exemplo, a questão da Lei de Bases da Floresta. São 20 anos, fizeram 20 anos, aliás, há cerca de um ano, o Acréscimo teve aqui, exatamente na Assembleia da República, a pontuar esses 20 anos. Passado 20 anos e revisitando o diploma da Lei de Bases, estará ou não estará da altura de mais uma vez olharmos e vermos realmente aquilo que pode ser atualizado ou não? Portanto, esta reforma não é o fim, é o continuar de um processo. Que aonde o Governo não tem certezas absolutas, os partidos políticos com certeza não têm certezas absolutas, e é exatamente por isso que estamos hoje aqui a conversar para que se enriqueça este processo legislativo e que se possa chegar ao fim com os melhores diplomas possíveis. Queria dar duas notas e pedir um vosso comentário acerca daquilo que foi dito aqui. Que eu partilho. Há realmente aqui um problema do funcionamento do mercado da madeira, aliás, já tens escrito várias vezes esse problema. Pedia que mecanismos ou que soluções antevê para que realmente esse mercado imperfeito deixe de ser tão imperfeito. Em relação à questão das compensações e das áreas de segurança versus áreas de produção, há aqui, se calhar, um elemento que é comum nos PDMs que deve ser, se calhar, transposto para os planos regionais. O sistema de compensação por periequação e que realmente aquilo que o representante do Fórum Florestal disse, se calhar é uma boa ideia que nós temos que aprofundar. Porque realmente também estamos de acordo que realmente é preciso mais gestão agrupada, mais gestão de combustíveis, mais ordenamento florestal, mais diversidade florestal, mais uso múltiplo da floresta, só que também temos que compatibilizar isso com as sociedades de gestão florestal, com as entidades de gestão florestal e com as próprias DIF e com o papel insubstituível que os sapadores florestais, ano após ano, vão demonstrando que são elementos essenciais na nossa floresta. E, portanto, aquilo que eu hoje queria aqui mais uma vez salientar é que, por parte do Partido Socialista, recolhemos com muita satisfação os vossos contributos e vamos tentar fazer essa incorporação nesses diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e os contributos que deram e as informações que nos transmitiram. São muito ricas, partindo da vossa experiência. Obviamente todos nós temos consciência que não basta fazer uma lei para que ela mude a realidade. Portanto, uma boa lei, mesmo uma boa lei, só por si não altera seguramente as coisas de um momento para o outro. As coisas são muito mais complexas do que isso. O que sabemos é que uma má lei normalmente é um mau princípio para mudar as coisas. E, portanto, o que estamos empenhados é em fazer a lei ou as alterações legislativas tão bem quanto nos for possível. Devo dizer também que para nós também não foi à pressa, porque há cerca de um ano que nós andámos e contactámos muitas das organizações ligadas que estão no terreno, organizações produtoras. Aliás, falámos, por exemplo, com o agente António Louro, foi uma das pessoas que nos deu bastantes dados, e outras associações com quem nós falámos. E, portanto, este é um trabalho que já vem de há muitos meses e que apresentámos projetos de diploma em março. E que foram a plenário em abril. Portanto, não é uma questão feita à pressa. Agora, alguma vez isto tem que ser feito. E, portanto, haverá sempre alguém no processo que diz que é à pressa. E, portanto, vamos fazer o melhor que podemos nestas circunstâncias. Eu só vou referir-me a dois ou três tópicos. Primeiro, a questão das IFES. Aliás, foi o agente António Louro que falou nas fragilidades das IFES. Na proposta, das propostas do Bloco de Esquerda, não propõe que se acabem com as IFES. Não está escrito isso em lado nenhum. Peço desculpa, não se propõe que acabem. As IFES podem continuar. Aliás, uma das dúvidas, e gostaria que alguém se pronunciasse sobre isso, é o que é que dizem à proposta do Governo de retirar das competências das IFES a obrigatoriedade de terem planos específicos contra os agentes bióticos e abióticos. Portanto, isso é retirado, essa exigência é retirada no projeto do Governo. Nós temos reservas sobre isso, gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre isso. Sobre o que nós propomos é que, além das IFES, os produtores, os pequenos proprietários, se possam agrupar para fazer a gestão da floresta. Podem continuar a fazer as IFES. Podem constituir outra coisa, precisamente por razões que, aliás, foram bem expostas ainda há pouco, podem constituir outras coisas a que nós chamamos unidades de gestão, pode-se chamar o que se lhe quiser. Tenham números contribuintes, podem ser sociedades comerciais, podem ser associações, podem ser organizações produtores, podem ser cooperativas, pode ser o que as pessoas quiserem, que caibam dentro do direito, enfim, do que está legalmente, que a lei possibilita que sejam constituídas. Porque nós entendemos que tem que haver, de facto, um outro patamar que promova a gestão florestal. Portanto, nada contra as IFES. E, portanto, é essa a nossa proposta. Houve algumas críticas ao nosso arranjar, curiosamente, foi só ao preâmbulo. Quer dizer, o preâmbulo é o preâmbulo. Pode ter, enfim, agradeço muito as correções que foram feitas, mas eu gostava que fosse incidido mais na substância do que lá está, porque isso, no fundo, é que vai contar. Também devo dizer que a crítica à altura, que é insustentável colocar limitações à altura do mato, eu agradeço a referência. Devo dizer que foi precisamente proprietários florestais que nos sugeriram esta colocação e, portanto, enfim, nós ponderaremos. Ouvimos toda a gente, pelo menos já temos aqui várias duas opiniões que nos chegaram sobre a questão do corte de mato. Eu acho que é ponderável aqui que eu ouvi aqui e, portanto, poderemos ponderá-lo. Também nos parece bastante interessante uma sugestão que veio da Acréscimo sobre uma avaliação diferenciada nos projetos que têm a ver com a valia comercial do próprio projeto e a rentabilidade do próprio projeto. Como sabem, no Rejar proposto pelo Governo e também no proposto pelo Bloco de Esquerda, nesse aspecto eles são iguais, um dos documentos a apresentar tem a ver com com a análise económica e a avalia económica do próprio projeto. E, portanto, aí poderá, é ponderável, acho que é uma ideia interessante, haver uma avaliação diferenciada num caso e noutro. O que nós propomos é que haja sempre um projeto, mesmo que seja um projeto simplificado, um simples papel com umas cruzes, e o Governo propõe que até 5 hectares haja uma mera comunicação prévia. Penso que se chegaremos a acordo, enfim, haverá um ponto de entendimento entre nós nessa matéria. Pronto, é isto, e agradeço mais uma vez as opiniões que nos trouxeram, que foram bastante ricas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Bem, queria cumprimentar todos os presentes, agradecer o facto de terem vindo cá, dizer-vos que eu não vou fazer nenhuma pergunta concreta a cada entidade, porque vou mais fazer um apanhado daquilo que eu percebi ou da análise que eu faço da vossa vinda cá, e queria começar por dizer que da nossa parte, da parte do CDS, nós também nos sentimos algo constrangidos. Portanto, percebemos aqui os comentários que alguns dos senhores fizeram, revimos-nos perfeitamente neles relativamente ao curto espaço de tempo que temos para fazer a análise destes documentos. Percebemos que é muito ingrato e quase até deselegante virem aqui para falarem, muitos de longe falarem tão pouco tempo, mas tal como o senhor Coordenador disse, eu queria deixar mais explícito, nós temos 40 e tal entidades para ouvir, o calendário foi-nos imposto, portanto, no fundo, nós não podemos fazer de outra forma, e, portanto, é uma corrida contra o tempo, e para ouvirmos estas pessoas, a nossa opção foi ouvir as entidades que eram representantes de âmbito nacional e todas as outras que são de âmbito mais local fazerem-nos chegar os comentários por escrito. O que é que eu, para mim, esta reunião, esta é a quarta audição que nós fazemos, a terceira com entidades do setor, e para mim está a ser extremamente produtiva. Porquê? Porque constato que há dois pontos fundamentais que todas as entidades, praticamente sem exceção, criticam nas propostas que estão em cima da mesa, que são a proibição da plantação de eucalipto tucur, só porque sim, sem qualquer, não ouvimos de ninguém, de nenhuma das entidades, inclusivamente ontem fizemos uma audição com organizações ambientalistas, não governamentais, de ambientalistas, e não houve ninguém, a não ser a Associação dos Vigilantes da Natureza, que disse que um touro de eucalipto a arder na lareira ardia mais depressa do que a madeira de sobro. Portanto, não houve ninguém que dissesse objetivamente que o eucalipto é a causa de todos os males e que se deve proibir porque sim. E não houve ninguém que apresentasse uma justificação objetiva para a sua proibição. Depois, há a questão da municipalização, que também nos preocupa, que também sinalizámos ao Governo e que constatamos que é uma preocupação generalizada. Eu digo que é muito positivo, porquê? Porque o Governo diz que recebeu 600 contributos na fase de consulta pública, contributos esses que, como já aqui foi referido, nós não temos acesso, e, portanto, para nós é muito importante percebermos quais são os contributos que os senhores, que são os representantes dos produtores florestais, e que, friso, as entidades que são aqui chamadas foram indicadas por todos os grupos parlamentares e não houve exclusão de nenhuma entidade indicada por nenhum grupo parlamentar, portanto não é possível ninguém acusar ou alguém acusar de que estamos a privilegiar os interesses de A ou de uns em detrimento dos interesses de outros, portanto foram indicados por todos os grupos parlamentares e o que nós constatamos é que de facto, tal como eu infelizmente suspeitava, o Governo não incorporou na sua proposta de alteração pelo menos aquelas que eram as preocupações essenciais do setor que representam, no fundo, quem do setor produtivo, e também haveremos de ouvir as outras entidades que ainda nos falta, pode ser que haja mudança, mas a ver, vamos. Isto para mim significa o quê? Que, de facto, não vale a pena justificar o injustificável. E como o deputado Álvaro Batista, peço desculpa, disse, nós temos aqui um problema, que é, aliás, hoje de manhã tivemos um debate aqui na Assembleia da República, no plenário, uma interpelação ao Governo, precisamente sobre a matéria, sobre o problema das florestas, e o Sr. Ministro disse que é um acordo de governo a proibição do aumento da área do eucalipto. Portanto, nós temos aqui um tema que nós não vamos conseguir ultrapassar, que não vai haver mais um hectare de eucalipto plantado, como o Sr. Ministro disse. E, portanto, estamos perante um facto, uma decisão que é meramente ideológica, política, resultante de um acordo com o Partido Ecologista aos Verdes, e parece-me que o que nós temos aqui de pensar é qual é que é a forma de minimizarmos o impacto negativo, e isso é que eu deixava aos senhores se têm alguma sugestão, de, com base nesse pressuposto, a menos que, com as audições que nós vamos tendo, que já tivemos e que teremos até ao final, os grupos parlamentares mudem de alguma forma a sua orientação e tendo em conta que esta é uma lei da Assembleia da República, vou terminar, Sr. Presidente, que é uma lei da Assembleia da República, que se consiga mudar aquilo que foi a proposta do Governo e o acordo político que o Governo fez com o PEV. Porque a não ser os senhores conseguirem convencer os partidos, mais à esquerda, o Bloco de Esquerda, o próprio PS e o PCP, e o PEV não vão considerar certamente, nós não vamos sair daqui com uma lei diferente do que seja aquela que vem proibir a plantação de eucalipto e a municipalização, que eu ainda não consegui perceber quem é que entende que é uma boa solução. Portanto, era sobretudo isto que eu tinha para vos dizer e perguntar se, de facto, a principal questão é como é que é possível minimizar, se é que é possível, os impactos negativos da proibição do aumento da área do eucalipto, ou então resumirem ou utilizarem todos os vossos argumentos, todo o vosso poder de argumentação para convencerem os partidos da necessidade de impedir que isto venha a acontecer. Obrigada.
Deputada, dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar todas as entidades aqui presentes, que já conhecemos de longa data, que têm ajudado muito a Assembleia da República, a Comissão de Agricultura, a refletir sobre matéria e sobre política florestal, e até têm ajudado a Assembleia da República a ser hoje, em Portugal, uma das estruturas que mais tem publicado sobre incêndios, quer dizer, de entre aquelas que mais têm publicado sobre incêndios florestais, por conta daquilo que têm sido os grupos de trabalho, as comissões e os resultados dos seus relatórios, que foram construídos também com a vossa ajuda. Dizer que há um conjunto de preocupações que eu acho que partilhamos, nomeadamente com diversas entidades, nomeadamente questões de benefícios fiscais, de transferência de competências para os municípios, de parcelas sem dono conhecido, é um conjunto de matérias que também temos preocupação. Nós, relativamente àquilo que é a rapidez ou não do processo legislativo, aquilo que sempre dissemos foi que a Assembleia da República deve legislar com qualidade e com eficácia. Esse deve ser o principal objetivo e não depressa. Mas há aqui uma pressão muito grande colocada na Assembleia da República, desde logo a partir do Presidente da República, e por isso aquilo que nós dissemos foi que não nos opunhamos a que os autores das iniciativas, se as quisessem discutir, não seria por oposição do PCP que ela estava colocada. Entendemos que era importante e vamos trabalhar nesse sentido, aliás, julgo que todos os grupos parlamentares o farão, em concentrarmos num conjunto de medidas de apoio agora às vítimas e de intervenção imediata, porque, por exemplo, precisamos, algo que já aqui referiram, precisamos de perceber como é que está a ser cumprido, podemos ir muito rapidamente, como é que está a ser cumprido o Plano de Defesa das Florestas contra incêndios, nomeadamente a questão das faixas, a questão dos aceiros, a questão das bermas, que há aqui coisas preocupantes, precisamos de saber e eventualmente até uma calendarização para intervir imediatamente em algumas áreas, nomeadamente naquelas de perigosidade elevada e muito elevada, é possível fazer algo. Aquilo que vos gostava de dizer é que entendemos que há um problema de execução em termos de política florestal. Já aqui foi referido os consensos, sempre houve muitos consensos na Assembleia da República em torno desta matéria, mas depois os consensos na prática, os consensos aqui no órgão deliberativo e depois no órgão executivo, isso deu pouco resultado em termos de desenvolvimento florestal. E por isso é fundamental a execução relativamente a esta matéria. O mesmo que entendemos que o problema fundamental destas questões é um problema de recursos. e não têm sido afetos à política florestal os recursos que seriam necessários. Desde logo, entendemos a questão dos recursos humanos. O ICNF está hoje completamente pauperado de recursos e depois tem um conjunto de problemas que já aqui levantaram. Os serviços de proximidade do Ministério da Agricultura têm a mesma dificuldade, com aquela ideia de que as associações podem hoje fazer e desenvolver aquilo que era o papel do Ministério da Agricultura. O problema é que não podem, porque as associações depois estão dependentes daquilo que também são os ciclos de financiamento comunitário e muitas vezes ficam a braços com os seus técnicos, que depois têm que despedir os técnicos e têm essa capacidade limitada. E por isso não substituiu aquilo que é a capacidade de intervenção do Ministério da Agricultura e por isso há aqui um problema de recursos humanos. Começando, podíamos começar logo com os guardas florestais. Essa questão foi muito colocada no incêndio do Gerês, onde os bombeiros morriam porque não conheciam os sítios, né, onde estavam, para onde iam combater os incêndios, alguém lembrava que os guardas florestais conheciam os sítios como as palmas da mão. Como recursos materiais também não têm assim efeitos à floresta. Basta aqui lembrar que nos problemas graves que temos hoje é o facto de não haver cadastro, e só não há o cadastro porque não houve recursos financeiros para executar. É só por isso que não há cadastro. Fazer o cadastro custa dinheiro. Houve uma altura que foi avaliado que custariam 700 milhões de euros. Se calhar não é preciso tanto. Não é preciso, mas é preciso muito, porque é o centro e o norte do país. E por isso, se for lá colocado o dinheiro, e até, há sempre umas emergências no nosso país, que é quando é para salvar bancos, é uma emergência muito grande. Pá, temos aqui agora um exemplo grande. Este é um desígnio nacional, a questão da floresta. Então, que isto seja apreciado deste ponto de vista. A questão da rentabilidade já a colocaram, eu acho que é uma questão fundamental. A gestão só não é feita porque o investidor florestal não é tontinho, né? Faz para obter rendimento. Se não o obtiver, pois claramente não há investimento na gestão adequada, na limpeza, e isto leva-nos ao preço da madeira. Eu sei que, e se calhar algumas das estruturas que aqui estão também responderão com os mercados, o problema é que os mercados não têm funcionado muito bem nesta matéria, até porque em algumas áreas há uma situação de monopólio ou de quase monopólio, e por isso aqui o mercado não responde. E como é que resolvemos este problema? E isto leva-nos para quê? Leva-nos para os proprietários também são, toda a gente hoje faz eucalipto e quer fazer... Claro, é daquele de onde tira a rentabilidade, mas por isso é a rentabilidade e é a possibilidade de obter rentabilidade que determina a evolução da nossa política florestal e não outras coisas, como por exemplo o interesse nacional ou outras matérias. Como já o Sr. Coordenador estava a mandar calar, havia pois a questão das madeiras nobres, a questão da adequação das espécies a cada sítio, se isto era importante ou não. De perceber quais são as espécies adequadas a cada sítio e deixo esta como pergunta, que é a questão da transferência dos eucaliptos. Na audição anterior alguém nos falou que se calhar tinham que ser criado uma espécie de cotas para fazer o processo de transferência. Isto depois já gera um negócio, sabemos como é que foi com as cotas do leite, com os direitos de plantação de vinha. Isto depois gera um negócio em torno disto tudo. Como é que se faz isto da transferência? Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, representantes de todas as entidades, e dizer que, independentemente da nossa opinião acerca do tempo em que estamos a discutir este pacote legislativo, o mais importante é, neste momento, não nos demitirmos dessa responsabilidade que todos temos, e por isso nós estamos aqui a fazer essas audições, e também por isso é que todos os senhores também, e muito bem, aceitaram vir até nós e dar, bom, dentro do curto espaço de tempo que temos, dar os vossos contributos, tentar, de alguma forma, melhorar o mais possível o pacote legislativo que está em cima da mesa do Governo e também das propostas do Bloco de Esquerda. É essa a nossa intenção, e apresentaremos também na próxima semana um pacote de propostas de alterações que consideramos que venham valorizar essas propostas. Eu gostaria de colocar só duas questões, questões muito práticas, de ordem prática, que para quem quiser responder. A primeira prende-se com a autorização dos planos de gestão de floresta. A autorização dos planos de gestão dos PGF é efetuada através do ICNF, mas diz a proposta de lei do Governo que há um deferimento tácito passado 45 dias, caso ele não venha a ser dado. Qual é a vossa opinião? Se concordam e porquê? Se não concordam e porquê? Nós não concordamos, nós não temos nada contra a iniciativa privada, pelo contrário, percebemos, e é isso que preciso da vossa ajuda, percebemos que alguém que tenha um terreno, que tenha recursos para investir no terreno, não pode estar ad eterno à espera que o Estado dê uma resposta. Estamos de acordo, nisso estamos de acordo e queremos-vos ajudar. Agora, não podemos também cair numa determinada situação em que, por má fé ou não, ou por falta de recursos, ou por falta de recursos humanos, tenhamos situações absolutamente desvantajosas para o bem comum e que pressionem os ecossistemas e que continuem a contribuir, eventualmente, para o desordenamento. E, portanto, gostava de saber qual é a vossa opinião para tentarmos encontrar aqui algo que vá ao encontro destes dois, no fundo, destes dois interesses. Dar um exemplo, que todos concordam. Qualquer um de nós que tenha um terreno e que pretenda construir qualquer coisa, algo em cima desse terreno, não poderá fazer antes de vir o licenciamento por parte das entidades competentes. E, portanto, do nosso ponto de vista, no que toca a um plano de gestão de floresta, é exatamente o mesmo. E, portanto, atendendo aqui estes dois interesses a que nós somos absolutamente sensíveis, gostava de perceber, e discordando em absoluto de um deferimento tácito em 45 dias, que para nós é curto, o que é que para vós pode ser uma boa situação de compromisso. Esta é a primeira pergunta. A segunda questão tem que ver com, estamos todos de acordo que um dos graves problemas da floresta é o ordenamento, ou se quiserem, o desordenamento, a falta de ordenamento e, portanto, mancha, independentemente da espécie, muito bem, é o problema do desordenamento e de ela ser contínua. Mas vamos então admitir neste exercício que a lei é cumprida, que o ordenamento é bem feito e que os aceiros são cumpridos, as faixas de segurança, a gestão de combustível, tudo isso é feito. Do vosso ponto de vista, produtores, qual é que deve ser a área máxima de mancha contínua de eucalipto ou de pinheiro? Mesmo numa situação ideal em que toda a lei é cumprida, em que todos os riscos são minimizados. Quantos hectares, que área, que comprimento, ou não têm uma opinião, isto é, ou não há uma medida exata a aplicar em todo o território, ou se há algum critério ou um conjunto de critérios, e pergunto isto porque eu não tenho a resposta, estou-vos a perguntar isto mesmo, porque nós não temos essa resposta, e os senhores podem ter essa resposta, e portanto é importante que exista uma qualquer delimitação, ou quaisquer critérios para prever essas delimitações, porque, quer dizer, no limite poderemos continuar a ter uma mancha contínua, quer dizer, no absurdo e academicamente é isto que pode acontecer, e na prática podemos continuar a ter quase manchas contínuas. E, portanto, são estas só duas questões muito práticas que tenho para vos colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar a todos que são 17h40, nós às 18 horas temos aqui um conjunto de entidades que vêm aqui também para dar o seu contributo e também, por isso, queria apelar aqui ao vosso poder de síntese. Eu tinha aqui 4 minutos para cada uma das entidades para a resposta final. Sendo certo, e vou-vos solicitar mais uma vez, podem com tranquilidade enviar os contributos às questões que aqui foram colocadas. E então, sem mais, passava a palavra, pela mesma ordem, à UNAC.
Bem, tentando ser aqui muito, muito sintético, só um ponto prévio, que de facto a discussão sobre esta matéria e sobre a floresta, nós esperamos que não se esgote aqui, nestes diplomas, e que se abra agora aqui um espaço para um debate e uma reflexão mais aprofundada sobre o setor florestal em si e que traga, de facto, concretizações mais eficientes. A questão, tentando responder de forma telegráfica àquilo que nos foi perguntado, a questão das transferências do eucalipto ao litoral e das cotas, acho que o que vai acontecer é isso. Portanto, eu vou ter direitos de plantação e depois vai ser impossível controlar os efeitos especulativos. Portanto, eu tenho um território que vai deixar de ter aquele rendimento, portanto, eu tenho que ser ressarcido da perda desse rendimento. Portanto, quem quiser plantar, usar as minhas cotas no litoral, vai ter de as comprar, quer dizer, vai ser assim que vai funcionar. E a UNAC alertou desde o início para esta questão e para este problema, que isto não era a solução por causa disso. Os mecanismos para os mercados menos imperfeitos. Obviamente estamos aqui perante um processo que irá demorar tempo. O PDR possui pela primeira vez apoios à constituição de OPs para agrupamento de oferta. Poderá talvez perguntar porque é que ainda não abriram esses concursos. A UNAC, o ano passado, fez uma ronda por quase todos os grupos parlamentares a alertar pela preocupação das questões do PDR. Estamos em junho de 2017 e os primeiros concursos do PDR ainda não estão concluídos a sua análise e decisão. Temos cerca de 700 contratos feitos de medidas de investimento florestal e cerca de 7 mil de investimento agrícola. Portanto, nós alertámos para esta questão, alertámos o Sr. Ministro, temos chamado a atenção, temos colaborado para tentar desbloquear imensos processos. A autoridade de gestão ultimamente tem mostrado alguma atitude colaborativa, mas de facto a abordagem não foi a mesma. Não foi a mesma. Portanto, a floresta, mais uma vez, ficou para o fim. Portanto, estamos no fim, mais uma vez. E por isso é que há tão pouco investimento. E como digo, se for ver os dados do PDR, de dezembro até maio, foram pagos 8 milhões de euros. É isso que são financeiras, são 8 milhões de euros de investimento nas medidas. Portanto, enquanto for assim, não se consegue resolver. Para o deputado Carlos Matias, eu foquei-me no preâmbulo porque, do que eu entendo, o preâmbulo espelha e justifica o que é depois o corpo da norma. Foi por isso que dei aqueles exemplos. Na nossa análise vão questões concretas ao que está lá espelhado em termos de solução. Nós só queríamos era salientar que a construção normativa parte de pressupostos que não são reais. Portanto, as câmaras não deixaram de ser envolvidas, não ficam à margem de nada. Portanto, a questão é, a nossa única salvaguarda é que vocês estão a irem à procura de uma solução para um problema que não é o problema, que não é a base. Portanto, a questão é só essa. Portanto, por isso é que é uma má abordagem. Do PAN, o devolvimento tácito, infelizmente, não é uma solução, ou seja, não causa o efeito que pensa que causa. Isto porquê? Para já não acontece muitas vezes a questão de PGFs aprovados por devolvimento tácito. Aconteceu inicialmente porque houve uma avalanche grande de PGFs. E nós, por acaso, há pouco tempo pedimos um parecer jurídico por causa das questões relativamente ao devolvimento tácito e, na prática, aquilo é mais uma forma de pressão sobre a administração do que uma salvaguarda para o produtor. Porque se, por alguma razão, o PGF propor alguma coisa que é ilegal, ainda que aprovado por diferimento tácito, não conta para nada. Portanto, não, na prática, é mais um mecanismo de pressão do que uma salvaguarda eficaz. Nós tínhamos, há um conjunto de coisas, de facto o tempo é muito insuficiente, nós só queríamos alertar, por fim, para um conjunto de questões que é o que falta. E o que falta é, em termos de erros recorrentes, prevenção e combate a focos florestais de costas viradas, um uso insuficiente de medidas fiscais e o que está em cima da mesa não é suficiente. Os programas de apoio ao investimento não têm devida conta à importância do setor florestal na economia e no território, mesmo aquela solução que o Bloco de Esquerda dá de ir buscar ao Fundo Florestal Permanente 50 euros por hectare ano para pagar aquele arrendamento das UGFs. O Fundo Florestal Permanente não tem dotação para isso, portanto, não sei como é que vão resolver essa questão. Comunicação e extensão deficientes, falta de investimento consistente na investigação, uma questão importantíssima no nosso país, investigação florestal nada para as necessidades reais da floresta. E, por fim, uma questão também muito importante, que é alguma surdez do poder relativamente à vida real e ao conhecimento científico. Portanto, muitas vezes as propostas são bem formuladas, outras não são, ignoram o que é a maioria das opiniões que são expressas. Uma questão final, peço desculpa, só para as GIFs, porque já foi aqui referido. As GIFs foram criadas em 2005. As primeiras GIFs são de 2008, 2009. É um processo lento. Em 2012, pela primeira vez, com a questão do mecanismo do edital, que agora se está a embrulhar outra vez, mas pela primeira vez com o edital, foram criadas condições para as DIFs poderem fazer investimento de uma forma integrada à escala do seu território, em 2012. O que significa que no PRODER, por exemplo, se forem ver o relatório final de execução do PRODER, 46% ou 47%, assim uma coisa qualquer, deste estilo, do investimento das medidas de DFCI de incêndios foram realizadas através de DIFs. Isto nunca tinha acontecido, foi em 2012. Como é óbvio, isto é um processo evolutivo que carece de tempo para mudar. Há as IVs que funcionam mal, há as IVs que funcionam bem, mas é um processo evolutivo. E agora, por acaso, estamos a criar alguns bloqueios à operacionalização das IVs através do PDR, com exigências dos editais, não podem ser em áreas onde há cadastro, a complicar um pouco o processo, nós achamos que sem nenhuma necessidade. Portanto, qualquer estratégia, e eu acho que é um problema de algumas destas abordagens que são concretizadas, quer dos diplomas do Governo, quer dos diplomas do Bloco de Esquerda, não é que promovam o fim das GIFs, mas não constroem em cima das GIFs. Então são processos desconectados. A GIF não lhe acontece nada, mas não é integrado. Senhor, peço desculpa.
Muito obrigado, agradeço-lhe o seu contributo e agradecemos ainda muito mais se nos puder fazer chegar os seus contributos por escrito, porque efetivamente tem uma visão aprofundada da floresta. Dava de imediato a palavra à Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de perguntar aos Srs. Deputados se por acaso conhecem a Lei nº 21 de 2006 e se conhecem algum município que a tivesse aplicado. É que esta lei diz que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem majorar até ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. Conhece? Isto é de 2006, tem 10 anos. Conhece alguém algum município que aplicou esta lei? Quer dizer, e quando se fala em abandono e resolver o problema do abandono, não se olha em tudo que já está feito e que não se aplica. Portanto, o problema é sempre o mesmo. Não há coragem política dos vários intervenientes políticos para fazer aplicar a legislação. E, portanto, andamos sempre à volta disto tudo. Está aqui. Se os senhores conhecem, eu não conheço. Porque ninguém foi capaz de fazer aplicar esta legislação. Porque no dia que isto fosse aplicado, provavelmente alguns dos problemas estariam resolvidos, não na sua totalidade, mas em parte. Relativamente à questão da rentabilidade da floresta, eu gostava de dizer o seguinte, é que eu ouço falar muito da rentabilidade da floresta, mas é capaz de haver 10% ou 15% ou 20% da floresta em Portugal, dos solos em Portugal, que não são rentáveis. E, portanto, para esses territórios tem que haver também políticas diferenciadas. Grande parte traz montes da beira interior raiana. Todos os territórios das serras do centro e norte de Portugal, acima dos 600, 700, 800 metros de altitude, não têm rentabilidade florestal. Eu falo daquilo que sei porque sou proprietário em alguns desses territórios. É impossível. Não têm rentabilidade. E, portanto, esses territórios têm que ter políticas diferenciadas. Não que se queira resolver tudo com gestão, como se fosse possível resolver os problemas todos da floresta portuguesa com gestão. Não vão conseguir, não vamos conseguir. Portanto, por isso é que eu defendo até ao máximo a figura da GIF, porque na figura da GIF aglutinam-se os proprietários que fazem gestão e que não fazem gestão, mas resolvem-se os problemas macro, os problemas comuns, que são os problemas de defesa da floresta contra incêndios, o primário problema, e o segundo, que é da luta contra pragas e doenças. Portanto, tudo o resto, as UGFs, as EGFs, todas essas figuras são complementares às IFs. Aliás, elas só deviam ser permitidas dentro de ZIF, porque elas, fora de ZIF, não têm dimensão também para toda esta problemática que está aqui em cima da mesa da dimensão dos incêndios florestais. 100 hectares fora de uma ZIF, onde não haja infraestruturas implementadas de defesa da floresta contra incêndios, não são suficientes. Por outro lado, relativamente a que a Sra. Deputada falou do PEIF, de facto isso preocupou-nos. A questão do PEIF estar fora da lei da GIF, está. A lei já foi publicada. Aquilo que nos foi dito é que essas medidas vão estar dentro do PGF, porque tem que haver um plano de defesa da floresta contra incêndios para a GIF. Está na legislação. Um dos principais desígnios da GIF é a defesa da floresta contra incêndios. Portanto, isso tem que estar na legislação. Relativamente ao Sr. Deputado do PAN, manchas contínuas, ao Sr. Deputado. Aqui no decreto-lei, neste famoso tratado, não é? Do 126, não é? 124, peço desculpa. Está cá, defesa da floresta. A dimensão das parcelas deverá variar entre 20 a 50 hectares, nos casos gerais, e entre 1 e 20 hectares nas situações de maior perigosidade de incêndio. Está cá. Nas ações de reabilitação, os povoamentos monoespecíficos e equiénios não poderão ter uma superfície contínua superior a 50 hectares, devendo ser compartimentados por rede de faixas tão combustíveis, por linhas de água, por faixas de arvoredo. Se eu concordo, eu acho que está equilibrado, com franqueza acho que está equilibrado, porque baixar, digo-lhe já, baixar mais do que isto, quer dizer, qualquer dia temos o território todo, percebe? Não, acho que, olha, tomara, vou-lhe dizer ainda mais, o caminho faz-se caminhando e tomara que nós conseguíssemos fazer o que aqui está, porque voltamos outra vez ao princípio da nossa intervenção. cumprimento da legislação em vigor. Cumprimento da legislação em vigor. E, portanto, nós não vamos abdicar disto. Nós, repito outra vez, nós pretendemos que haja uma comissão que faça a avaliação, mas uma comissão independente que faça a avaliação do cumprimento dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, porque eles não são cumpridos. Porque limpar 3 metros de silvas ou de feno com o braço do trator não é limpar 10 metros fazendo desbaste, desrama e limpeza de matos. É totalmente diferente. E aquilo que se faz no país neste momento são os 3 metros com o braço. Até na A1. A1 é o espelho do país. Os senhores vejam a A1. É uma vergonha a A1. Eu ainda agora vim lá de cima e vi. Desculpe, senhor deputado, eu queria só passar a palavra rapidamente aqui ao...
É muito telegráfico. Eu quero alertar todos os deputados porque podem fazer as leis que quiserem. Não há guarda florestal. As áreas de eucalipto e quem anda lá, mesmo que se vá proibir, não, o Estado não consegue controlar.
As pessoas continuam a plantar.
A guarda florestal, se tirarem as brigadas de trânsito da estrada, vai ser um caos. Ninguém vai cumprir já os 120 nem 130. Como não havendo guardas florestais, podem fazer as leis que quiserem, o território vai estar sempre sem fiscalização. E só vai acontecer as fiscalizações, infelizmente, que acontecem, é por queixas dos vizinhos. E são essas, porque há uma queixa. Porque se não houver queixas, a gente aqui para o ano temos 900 mil hectares dessa espécie. Não há guardas florestais. Como é que vocês querem fazer leis se não há quem as fiscalize? Não. Assumiu alguns guardas, ficou com o bom, que foi o GIPS e outras coisas, e até dentro da... podem também ver, é que dentro da guarda os guardas florestais são uma classe à parte. Até são marginalizados. E esse é que tem o conhecimento. Como é que vocês querem fazer leis se não há quem as fiscalize? Podem fazer as leis que quiserem, de baixo para cima. E o equilíbrio não come crianças... Temos que apostar no fogo controlado de inverno, temos que... e não é preciso tratar a floresta toda. Há zonas, é como a gripe, temos que tratar os coisas de risco. À volta das aldeias, certas zonas. Não, o país não tem dinheiro para tratar tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. E dava a palavra à Acréscimo, que gozará do mesmo tempo, poderá agora...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, vamos ter alguma dificuldade em responder a todas as perguntas. De qualquer forma, nós já fizemos chegar ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura algumas das nossas propostas. Relembro também que houve recentemente uma posição conjunta com a Quercus em termos de defesa da floresta contra incêndios e, portanto, que marca claramente a nossa posição. De qualquer forma, eu ia privilegiar uma pergunta, valorizando o facto de aqui no Parlamento haver ideologias diferentes, não é problema nenhum. Eu próprio sou do centro radical e, portanto, ainda bem que existem ideologias, porque eu acho que o 96-2013 reflete uma ideologia que eu não gosto, claramente, mas apelando ao bom senso, há uma razão clara para travar a expansão, o que não quer dizer que não possa haver um reajuste naquilo que é a área de eucalipto. Eu devo lembrar que nós temos a quinta maior área de eucalipto do mundo para alimentar dois grupos económicos, são dois grupos económicos médios. Eu estive em grupos económicos ligados ao setor papeleiro no Brasil, de grande monta, e não tem tanta área disponível. Nós estamos aqui perante um luxo. Aumentando a oferta, diminui o preço. Isso é mais do que sabido. É do primeiro ano dos cursos de economia. Eu chamo a atenção para verem as contas económicas da Silvicultura 2015, em que diz claramente que um aumento de volume de madeira triturada tem, num parágrafo seguinte, uma diminuição do preço. E a diminuição do preço da matéria-prima traz efeitos drásticos ao nível da gestão. E quando traz efeitos drásticos ao nível do aumento do risco. E quanto ao aumento do risco, permitam-me que eu depois enviarei para a Comissão, mas permitam-me que salte aqui alguns, ou que reflita aqui sobre alguns dados. Em 1996, nós tínhamos, segundo dados do inventário, nós não inventamos dados, são tudo dados do ICNF, cerca de 717 mil hectares de mancha de eucalipto em Portugal. Esta área era responsável por 3% da área ardida total em Portugal. Em área de povoamento representava 13%, repito, 3% na área total, 13% na área correspondente a povoamentos florestais. 20 anos depois, 2015, temos mais 100 mil hectares, no mínimo, segundo dados de inventários, de área. Nós temos a responsabilidade do eucaliptal na área ardida total passou de 3% para 17%, e se nós formos para povoamentos florestais, dos 13% passou para 45%. Bom, e se nós aplicarmos aos dados dos últimos 20 anos, peço desculpa, se nós aplicarmos aos dados, agora isto não quer funcionar, se nós aplicarmos aos dados do risco de incêndio, ou seja, da percentagem correspondente à área total e à área de povoamentos florestais, nós temos, enviarei depois o gráfico, admito que seja pouco visível, um aumento de área, um aumento, enfim, de percentagem crescente, ou seja, quanto maior é a expansão, maior o risco. E isto são dados do ICNF, não são dados nossos. Portanto, fica aqui claro, se não havia uma razão para, aqui está uma e esta uma de peso, e com base em dados oficiais. É possível criar rentabilidade no espaço rural sem eucalipto? Claramente que é. Depende do modelo que queiramos. Quer dizer, se nós agora reflorestarmos com eucalipto a área ardida nos 5 concelhos, nós não vamos trazer gente para o território. Nós temos que apostar novamente na revitalização da agricultura e ter claramente sistemas agro-silva ou pastoris no terreno. As pessoas têm que ter rendimento de curto prazo, têm que se alimentar no dia-a-dia e têm que fazer um cruzeiro de 12 em 12 anos. Agora, não pode haver uma aposta, de facto, em culturas leguminosas, e eu sou florestal e, portanto, contra mim falo, quer dizer, a floresta é possível, mas a floresta gera, de facto, rendimento a longo prazo. E, portanto, tem que haver aqui uma compatibilização entre agricultura e floresta. Se nós não conseguirmos trazer as pessoas para o interior, para a agricultura, de facto, também não vamos ter grande floresta. E atenção, porque os riscos associados aos grandes fogos, que tenderão a aumentar, os riscos em termos de poluição estão sobreavaliados. Nós aqui em Lisboa podemos pensar que estamos safos daquilo que aconteceu em Pedrógão, mas não estamos. Nós vamos respirar pior ar, nós vamos beber pior água. É tudo uma questão de tempo.
E as barragens?
E o assoreamento das barragens.
O assoreamento das barragens é fundamental.
Em relação aos mercados, de facto, já houve medidas. E as medidas que houve em 70 eram das tomadas, não havia uma tão grande pulverização da oferta, nem uma tão grande concentração da oferta. Nós somos claramente apologistas de que o Estado tem que intervir. E o Estado tem, quanto mais não seja, reunir as duas partes, mas reunir com determinação, ou seja, não nos parece suficiente uma plataforma de acompanhamento. Tem que haver efetivamente uma entidade como houve, em que o risco era menor, quer em termos de oferta, quer em termos de procura, e portanto penso que seria a altura de retomar essa figura. Em termos de orçamento, garantidamente são meia dúzia de funcionários, não é isso que vai aportar maior risco.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dava a palavra agora à Associação Nacional de Proprietários Rurais. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Enfim, as questões de facto são muitas e complexas, mas tentaremos fazer passar por todas elas. Em relação a alternativas ao eucalipto, é natural que em algumas áreas possam existir alternativas viáveis, nomeadamente em áreas de baixa produtividade dos eucaliptos. Também sabemos que existem eucaliptos em áreas de baixa produtividade e áreas marginais até para a espécie e que estão aí mal. Mas devemos de facto salvaguardar que nessas áreas não teremos povoamentos de eucalipto abandonados, porque não será possível rearborizar e não havendo capacidade de investimento para o fazer, o que ainda será pior, porque serão áreas também propensas aos incêndios. Obviamente que existem algumas formas, nomeadamente pela gestão multifuncional dos espaços, para que se possam complementar o rendimento das explorações e dos proprietários e dos agricultores, a caça, outros produtos não linhosos. Mas são modelos que têm que ser vistos caso a caso e também muito em função da escala das explorações e isso não é viável em todo o território. E, sobretudo, temos que olhar para uma questão de utopia e uma questão do mundo real. E, de facto, a questão fulcral da rentabilidade das explorações é fundamental para que estas coisas possam funcionar. E ligava isto com aquele cenário de agora deslocalizarmos toda a floresta produtiva para o litoral, que foi aqui levantado, nomeadamente pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Enfim, não vemos como é que isso possa acontecer e, sobretudo, liga com uma outra questão e o Sr. Deputado Francisco Rocha falava que um dos aspectos que não está nesta reforma, mas que seria um aspecto a desenvolver, a questão da compensação. Vamos fazer uma reforma da floresta sem ter esse aspecto fulcral da compensação. E a compensação, de facto, se isto acontece, se está previsto que isto possa acontecer, e ainda dizia a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, parece que isto é um facto político incontornável, de facto, deveríamos pensar na questão da compensação, porque senão vamos criar desequilíbrios brutais, vamos criar situações dramáticas para os produtores florestais e para o mundo rural. Obviamente que poderão haver algumas medidas mitigatórias, de mitigadoras desta decisão política, deste facto político de acabar com o eucalipto ou com novas áreas de eucalipto. Por exemplo, deixar algumas portas abertas, assim haja a disponibilidade dos partidos que sustentam esta decisão. Por exemplo, criar mecanismos compensatórios para arborização com eucaliptos, criando áreas de floresta de proteção. Quem eucaliptizar, utilizando um termo que é muito usado ultimamente, quem florestar com eucaliptos tenha que compensar, como existe, por exemplo, para questões de impactos ambientais, embora aqui eu não subscreva literalmente essa analogia, mas de facto permitir na legislação que existam algumas situações que permitam a quem pretenda utilizar o eucalipto como uma solução produtiva para determinados territórios possa de alguma forma compensar com áreas de outro tipo de floresta que é fundamental. Enfim, o Sr. Deputado João Ramos do PCP falou de um aspecto que para nós também é fulcral, foi a necessidade de recapacitar os serviços florestais, aliás, outras entidades também o reforçaram, e o antigo corpo dos guardas florestais, de facto, é algo que nós sentimos a falta no terreno. Não está a ser resolvido com a integração do que existia desse corpo na Guarda Nacional Republicana e no CEPNA, e, de facto, isso é um aspecto fundamental de pensarmos, e uma reforma da floresta sem olhar para este aspecto também nos parece coxa, é mais uma das questões que ficam por resolver ou para resolver futuramente. Portanto, sendo uma reforma, deveria também ser contemplada. Em termos de outras questões, o Sr. Deputado André Silva do PAN falava da questão das áreas contínuas de eucalipto ou de pinheiro. Obviamente que isso é uma pergunta que depende de muitas variáveis. Há territórios que poderão ter áreas maiores e outras menores. Obviamente que uma coisa é ter eucaliptos ou pinheiros com gestão, outra coisa é ter essas mesmas essências sem gestão. Depende também das questões da estação florestal, de condições edafoclimáticas, da orografia, de uma série de outras questões técnicas e obviamente que não é possível dar uma resposta concreta. Mas se tivéssemos tempo, e não temos tempo dado este calendário político que foi marcado, poderíamos convidá-los a irem ao terreno e ver, por exemplo, áreas de associados nossos que têm 3 mil hectares de eucalipto praticamente contínuos, que não ardem há vários anos e que deu várias cortes, aliás, alguns povoamentos destes estarão no seu período final de revolução, que não ardem, ou ardem pouco porque os incêndios são imediatamente extinguidos. E, de facto, a ausência de gestão condiciona muitas áreas, com gestão as áreas podem ser substancialmente maiores. E terminava só com a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Carlos Matias de incompreender a questão dos 50 centímetros e ter sido uma proposta de proprietários rurais. não sabemos com que fundamentos, mas, por exemplo, na mesma proposta do Bloco de Esquerda, fala-se, por exemplo, que os povoamentos não podem ter, desde que equiénios e imónios específicos, não podem ter mais do que 50 hectares. Eu não sei o que é que acontecerá, por exemplo, com as florestações de Sobreiro ou da Azinheira, que são equiénios. Se fizermos uma florestação de raiz de Sobreiros ou de Azinheiras, poderá ter áreas muito superiores a isso. E, de facto... Pronto, mas de facto parece-nos deslocado, porque haverá espécies que de facto merecem áreas substancialmente
superiores. Por favor, Srs. Deputados, deixem concluir que temos aqui já outras entidades.
Enfim, basicamente reforçar a questão de que há aspectos fulcrais numa verdadeira e de uma reforma florestal na verdadeira ascensão da palavra, que estão aqui a ser identificados, mas a ser deixados para uma segunda oportunidade. Isso para nós é preocupante, porque não iremos, de facto, ter os resultados que seriam desejáveis de uma verdadeira reforma da floresta.
Muito obrigado. Sem mais, passava a palavra ao Fórum Florestal. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Relativamente à transferência de direitos entre regiões, achamos que para tal ser possível devia haver uma regulamentação muito clara de como é que isso se fará, porque senão podemos é pura e simplesmente termos a duplicação das plantações, porque depois ninguém arranca os de origem e acabamos é por ter a duplicação da área. Assim como também se recomenda à Assembleia da República que, quando tiver este tipo de preocupações, não deve anunciar com 2 anos de antecedência a proibição. Porque aquilo que aconteceu na realidade é que provavelmente ainda se plantaram mais do que se não tivesse existido qualquer regulamentação. Porque na ânsia de fugir à proibição, anteciparam-se investimentos, compraram-se à pressa, foi-se a correr meter projetos, e vos garanto, quando analisarem a área, o gráfico faz assim. Até se falar na proibição, vinhamos assim. Falou-se da proibição, fez-se assim. Até um dia, que durou 2 anos, em que se plantou à fartazana. Agora, quanto à pergunta do deputado Carlos Matias, como é que estamos de faixas? Olha, eu conheço um município muito perto de Pedrógão, que há 2 anos e meio meteu um projeto às medidas da comunidade para construir uns largos hectares de faixas. Passado ano e meio, recebeu uma carta a dizer: metam o projeto outra vez, que houve aqui umas mudanças e vamos lá ver como é que isto se há de fazer. E há 6 meses atrás, recebeu uma comunicação a dizer que a candidatura tinha tido uma valorização de 10. 10 significa que não terá financiamento. Eu só vos digo, é um município com o mesmo risco de incêndio, ou mais, do que Pedrógão. Portanto, o recado que o país deu àquele município é: se querem faixas, façam-nas sozinhos, porque do PRODER não virá ajuda. Agora, um apelo para que façam: baixem significativamente as taxas de apoio a este tipo de medidas no PRODER. Porque quando alguém está a fazer candidaturas que são elegíveis as despesas a 100% e a 90%, é uma festa. Como se fez nas linhas de água. Limpou-se a ribeira principal, limpou-se ao pé do rio, limpou-se a ribeira, limpou-se o ribeirinho e até se limpou a valeta ao pé da casa do seu presidente da junta, porque aquilo era a 100%, os patos da comunidade pagam tudo, não dói a ninguém e sempre ganhamos aqui alguma coisa. Baixem as taxas de comparticipação para que os promotores tenham que escolher entre aquilo que é importante e essencial fazer e aquilo que é desperdício. Sendo a 100% é tudo lucro. Portanto, atenção, porque assim estamos a perder recursos. Terceiro ponto, está instalada a ideia neste país que só se faz faixas e só se faz proteção e só se faz aceiros se houver dinheiro de Bruxelas. Isto era a mesma ideia que na construção civil se instalasse a ideia corrente que só se metia ferros nos prédios quando houvesse dinheiro de Bruxelas. Quando não há dinheiro de Bruxelas e estamos entre quadros, faz-se só com tijolo e areia. Depois não nos podemos admirar destes resultados. Ou um pedido insistente: criem uma medida de apoio a projetos integrados que juntem dezenas de pessoas que têm vontade de articular a gestão das suas propriedades, de defender a sua aldeia, que permitam fazer projetos integrados. Um projeto onde seja possível arranjar dinheiro para mantermos os carvalhos, para desbastarmos os pinheiros, para plantarmos alguns eucaliptos, para arranjarmos um rebanho de cabras. Não precisa de ser as taxas de financiamento a 100%, nem é desejável que seja. mas tem que haver um instrumento agregador destes investimentos todos, porque se houver dinheiro para os pinheiros, mas não houver dinheiro para o resto, não vai haver candidatura, nem vai haver projeto, nem vai haver mudança. Terceira questão. O drama do país é tão grande com este problema todo, o risco é tão grande na nossa paisagem, que isto vai demorar décadas a corrigir. E se nós pensamos que agora vamos fazer aqui um conjunto de legislações e isto a partir do mês que vem já começa a melhorar, isto vai demorar décadas. O país é muito dispar, tem grandes alterações de uma zona para outra. Agora, se há coisa que caracteriza o interior, é a desumanização, é a falta de gente, não há promotores. Se me derem a escolher entre o ganhar de força do municipalismo ou que me apareça lá uma grande empresa a comprar todos os nossos terrenos à volta das nossas aldeias e a fazer a gestão muito bem feita daquele espaço, eu quero uma Câmara a gerir mais ou menos, prefiro muito mais uma Câmara a gerir mais ou menos do que uma empresa a fazer jardins. E, portanto, a escolha que o país tem que ter para o território é quem é que vai gerir estes territórios do interior. A aldeia está moribunda, não tem gente, não tem força, não tem capacidade financeira para o fazer. Quem é que vai gerir? Eu acho que têm que ser as pessoas que têm ligações àqueles territórios e que lá têm propriedades, que têm que se organizar num novo modelo para gerir esses territórios e manter essa ligação. E importa ao país que estas pessoas mantenham ligação àqueles territórios e voltem quando se reformarem e voltem alguns dos filhos. Agora, se nós, pura e simplesmente, entregarmos isto de bandeja às grandes empresas e aos grandes fundos, o buraco será cada vez maior. O desafio está do nosso lado. Isto vai demorar décadas a pôr de pé. Mas aquilo que nós hoje devíamos estar a querer fazer, mais do que querer fazer tudo em todo lado ao mesmo tempo, era escolher caminhos, testá-los, discuti-los, porque há um grande trabalho pela nossa frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mais uma vez agradecendo a todos, pedindo-lhe desculpa por esta minha exigência no cumprimento do tempo. Reitero o pedido que fiz, se tiverem contributos adicional, por favor, façam-nos chegar até ao dia 5 para tentar, incorporar nas propostas que todos os partidos com certeza irão fazer da alteração do processo legislativo que está em curso. Obrigado a todos e boa tarde.